aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, o podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos Jéssica, que tá saidinha, né?
Eu não aguento a Jéssica mais hoje, na moral, não olho mais pra cara. Jéssicas!
Ah, mano, quero reclamar que eu sempre fico em primeiro lugar aqui, ó. Se você não tá vendo porque você tá no Spotify, fique sabendo que a gente também solta esse...
Podcast
no canal 1-2, backup, lá no YouTube. E como você pode ver, cara, eu cansei de ficar nessa posição, a posição 1.
Qual a posição que você mais gosta, Jéssica?
Ah, eu gosto de ficar assim, mais por baixo, né? Eu tô me sentindo por cima aqui, assim. Entendi. Tá meio estranho. Mas Entendi. Tudo bem, né? Já faz 3 anos.
É. E aí, Miguel?
E aí, tudo certo?
Que isso? Eu achei que você me pulou, cara.
Não, por quê?
No último podcast a gente apresentou e você se auto-apresentou, foi maravilhoso.
Ah, então deixa quieto. Tudo bem, Miguel? Se apresente.
Tudo certo, e você? E Thiago, como você tá? Tudo bem?
Eu tava perguntando se existe já o nome Pudimcast. Pudimcast, um podcast sobre pudim. Não faz sentido?
Faz sentido.
Nossa, aí seria genial se a gente comprasse o domínio pudim.com.br.
Ah, eu duvido que já não exista.
É, o domínio...
Você não conhece essa piada?
Não.
Mentira que você não conhece. Você conhece, né, William?
A piada. Qual a parte que eu rio?
Não, piada. É que, tipo assim, uma pessoa comprou
o domínio... Há 20 anos atrás.
Pudim.com.br, você entra lá e tem uma foto de um pudim.
Horrorosa!
Ah, eu lembro disso.
É a pior foto de pudim do mundo.
Eu lembro disso. Esse cara tá rico?
É, lógico que não, ele não vendeu. Tá lá. Mas olha só, ele manteve a piada mais tempo que você, Thiago.
Cara, eu acabei de inventar ela, então eu cheguei só uns 10 anos atrasados, como a história da minha vida. Mas eu tô bem, tirando stories.
Como assim?
Essa foi boa. Ah, cara, você tá por fora do hype, William.
O que? Fala, tá bem?
E fora do stories. Você tá bem? Porque no stories a galera...
Tá. Ah, entendi.
O cara vem me zoando que eu tô lerdo o dia todo, depois de 4 gravações, e eu pego o cara desse jeito. Obrigado, Jéssica, obrigado.
Mas
difícil.
Eu não conhecia essa.
Eu não entendi.
Como não,
também.
Mano? Como é que você tá fora do stories, William?
Então, não entendi. Agora você explicou, eu entendi.
Entendeu?
Eu continuo sem entender ainda.
É, tipo assim, nos stories sua vida é bonita e tudo mais. Fora dos stories, mano,
por exemplo, Miguel, você que tá sempre acostumado lá, gatão, sempre tira foto quando sai do banheiro com a barba
fotinha
pingando.
Fotinha no espelho, fotinha dos gatos.
Biscoitando, aquela famosa foto de biscoitar, tá ligado?
Fala,
sexto, galera. E aí ele lá, sem camisa na frente, seu cu, você faz isso toda sexta, Miguel. Que? Eu sigo você.
Mentira,
mano,
velho.
Aparece
quem não segue, segue o Miguel, porque ele faz isso.
Miguelito Horta, é verdade.
Hermanito Horta.
Hermanito Horta. Já tá na hora de mudar, né? Hermano Horta. Ah, agora entendi. Você é cheio
onde
dessa?
Você quer chegar, Tito? Continua.
Eu quero
vai.
Chegar com as suas fotos,
nos
mano.
Nos stories, vai. Você tá falando dos stories.
Os seus stories, biscoitando, sem Alô. Camisa, com essa barba molhada, escorrendo
não,
nessa
não,
barriga
não,
bonita,
não,
cara.
Não, o Miguel é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele faz o típico story que as gatinhas vão comentar.
Biscoiteiro.
Que é story de gatinho. Gatinho bebendo água. Ai. Gatinho dormindo fofinho na cama.
Fazendo carinho no gatinho.
Eu que nem sou o público-alvo. Eu sou pega
é verdade,
nesses bagulho.
É
eu comento, ah, que fofinho. Manda uma reação, ah.
Eu entendeu? Uso isso daí com cachorro.
Ele é
mano,
esperto.
Gato, cachorro e vó.
Você usa bastante sua avó, é verdade.
O que, mano? Minha avó, velho. Nossa,
eu
nunca...
adoro sua avó, adoro.
Nunca tem mais resposta. E, ó, e eu nem falo, hein? Porque se eu falasse, ia bombar. Mas minha avó tem Alzheimer. Verdade.
Eu sei.
E é muito mais bonito. Mano, é verdade.
Ainda bem que você sabe que sua avó tem Alzheimer.
Ele me contou, eu falei que sabia, ele concordou que sabia. Beleza.
É porque eu conto isso. É como eu chego nas pessoas e falo, oi, tudo bem? Eu tenho uma avó, eu cuido dela e ela tem Alzheimer. Isso é verdade. Isso derrete qualquer coração. Mais do que, ah, adotei um cachorro. Falo, tenta adotar uma velha com Alzheimer! Cara! E aí eu quero ver como é que é a sua vida depois disso. É difícil.
Você quer que eu adote sua avó com Alzheimer?
Por favor, mano. Tá difícil ali, velho. Se você puder pegar a cada 3 finais de semana, a gente puder revezar e ajudar muito a nossa família.
Guarda compartilhado da avó do Tito.
Muito obrigado.
Caralho, você pode fazer essa publicação nos seus stories, que a gente tá falando sobre isso agora.
É verdade.
E ver quem quer passar um fim de semana
puta
com sua avó.
Puta que pariu. Eu vejo
pra isso ainda.
Eu vejo. Você já viu aquele aplicativo que é pra você cuidar de cachorro?
Exato.
Então, tem que ter... E acho que é Pet Hero Dog, alguma coisa assim. É Pet Hero, alguma coisa assim.
Uma propaganda de graça aqui.
De algum aplicativo que cuida de vó com Alzheimer? Porque eu tô entendendo essa ideia agora. E assim que eu falo, tipo, Alzheimer Hero, tá ligado? Aí vem alguém, mano... Puta, já vi que não vai dar certo essa
não
ideia.
Não vai dar certo.
Não vai? Bom, se
imagina
quiser...
se fosse um aplicativo de você fazer encontro de pessoas com Alzheimer.
Ia ser incrível, porque você fala, já foi. E aí você fala, nossa, foi foda. Foi, amor.
Exato, não ia lembrar.
Nossa, perfeito, gente.
Se você não tá entendendo nada, e é muito possível que você não esteja entendendo nada, isso aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir cuidando da sua avó, que também vai ao ar às 4h20 na RadioRamp.com. A gente também tá no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo, e esse podcast aqui também vai ao ar lá no 1-2 Backup, na quarta-feira. Eu tô soltando umas 4h20... 5 horas, 6, 7... Bom,
sabe o que é o pior de tudo, velho? Eu assisto. Inteiro. Eu assisto inteiro.
Você tá zoando.
Cara, eu tô trabalhando em casa. Eu tô trabalhando em casa de bobeira, tá. Óbvio, né, gente?
Mas você já ouviu aqui, cara?
Cara, mas eu gosto de ver assistir de novo, velho. Eu gosto.
Então por que, que não é você que tá editando o bagulho? Já que você já tava assistindo o bagulho
porque
mesmo,
eu quero assistir sem compromisso. Eu não quero trabalhar. Eu só quero assistir, irmão. Só isso.
Eu nunca...
Mas sabe por quê? Não, vou ser sincero aqui. Vou abrir meu coração agora. Porque eu sempre acho que o William vai me sabotar no podcast.
Ele aí você quer achar o que ele te cortou. Procurar.
E ele sempre corta coisas nossas. Sempre.
Eu sei, velho.
Assiste, assiste.
Mas então, eu não quero assistir.
Que eu cortei?
Assiste.
Que eu cortei?
Não sei, Miguel? Porque eu esqueço.
Então, eu não quero saber porque isso vai me podar durante o podcast. Que eu falo, o que adianta, mano, distribuir essa genialidade que cabe nessa cabeça que nem Deus consegue explicar? E aí vem o menino e só corta. Ah,
mano, no último episódio, eu cortei a mim mesmo.
O que você falou?
Você mereceu, né?
Você errou seu nome?
Não lembro, porque, tipo, esticou. A gente gravou 1h40 no último episódio. Eu subi
falei
com 1h15,
que era pra caralho.
1h20.
Nossa, teve uma hora que tava muito esticado. Eu falei, nossa, que assunto chato, a hora do TikTok.
É.
Nossa! Como você.
Olá.
Pau no gol! Eu não ia falar isso. Mas assim, mano, eu percebi.
A gente vai tretar.
Porque...
A gente vai tretar
não,
hoje.
Pelo que você pensa.
Você para de
aqui,
apontar
não.
Dedo pra minha cara.
Olha, eu tô
você
apontando,
para.
Eu tô
você para, Jéssica.
O negócio é o seguinte. Eu percebi, tá? Porque eu também vejo o podcast quando sai. Eu não gosto de falar. Mas eu assisto tudo que sai do 1-2, entendeu? Eu trabalho nesta firma e escuto e assisto tudo. E eu fiquei muito chateada porque não foi levado a sério. Foi levado como. É isso, tá ligado? Eu acho que, porra, a gente como pessoas que trabalham com audiovisual deveriam dar mais atenção pras coisas que estão por aí, entendeu?
Mas você falou audiovisual, não tem nada, tipo, físico nessa palavra. Audiovisual, aí pode ser que rola uma dancinha.
E um vídeo no TikTok é o quê?
É um...
Fracasso.
Jéssica, calma. Vamos começar o podcast primeiro.
Vamos
se você quiser contemplar o trampo da Jéssica, cola lá e a gente tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter.
Ou @ Jéssiconha, que ele falou antes, né?
Por quê?
Porque você falou, se quiser ver o trampo dela, não, tá no @ Jéssiconha, não tá no @canal12.
Tá sim, cara.
Ah, também, né?
Agora ela lembrou que esse pá, ela faz o feed do mundo.
Tá vendo só?
Olha uma boa companhia pra sua avó já.
Ah, mano, Jéssiconha lá no meu... Deixa eu contar uma rápida... Como posso falar?
Não, a gente vai começar o podcast.
Não, rapidinho. É aquela história que a gente conta dos podcasts, a gente viu o tema. Antes, a Jéssica... Antes do Sober October, a Jéssiconha estava salva no meu contato como Jéssiconha. Só que durante o Sober October, eu não me achava próprio esse nome. Eu falava, mano, ela tá sem maconha. Aí eu escrevi Jéssiconha.
Que otário.
É. Faz sentido, não?
Lógico.
E aí, mano, eu me liguei que, sei lá, 2 semanas atrás ainda tava Jé sem conha.
É, não
mas
faz
ela já
mais...
tava com conha.
É, aí
eu coloquei
mudou.
Jé com conha. Mas não era engraçado. E agora tá como? Jesse Crack. É a melhor coisa, velho. Eu tô lá em casa de manhã e vai aparecer. Jesse Crack te mandou oi e falo, mano do céu, velho. Que
olha
que
o meu
isso?
WhatsApp como tá salva, Jéssica.
7 sininhos? Que é isso, velho? Tinkerbell?
É uma piada muito brava.
É uma piada interna aqui.
Jesus,
mas acho que o William quer começar o podcast.
É, eu acho que você, eu acho que a nossa audiência quer saber.
Acho que ela quer saber, William.
Porque senão a gente vai
sei,
ser...
Pra mim, foda-se.
Não, eu não sei. E a nossa audiência não sabe. E eles vão querer muito saber. Eles vão
vou te contar olhando no seu olho.
Não, sabe o que eu acho que você podia fazer? Você podia indicar o episódio do Libertinagem.
Eu não faço ideia,
esquece. Então, enche o saco do Miguel, manda na DM dele, não perguntando qual que é o episódio do Libertinagem.
Tem 150 episódios, eu não vou saber.
Eu nem lembra.
Se você quiser me mandar uma mensagem perguntando por que quer já ser craque, eu te mando uma foto.
Sabe?
Te mando um vídeo. É brincadeira, gente. É brincadeira, é piada.
E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui, não é uma boa propaganda, mas não. Tudo bem. Cola lá em apoia.se/12, que tem várias recompensas pra você ajudar a gente. Tem a nossa session de sexta, tem sorteios mensais, tem os grupos fechados no Facebook, no Discord, várias paradinhas. Cola lá em apoia.se/12. E se você quiser ver todos os vídeos mais palosos que já aconteceram na face da Terra, cola aí canal12.com.br, que tem a nossa área palosa, que tem todos os how-tos, tem nossas viagens, tem todos os brisos filosóficos, chamado, e todos os vídeos mais palosos do universo. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da Loja 12.
William, quando você coloca essa trilha, você deixa a gente cantando sozinho ou junto com ela?
Junto com ela.
Seria muito bom se deixar.
Porque se você deixar muda, a gente.
Nossa! Ia aparecer uns loucos.
Foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. Esse pau fiz isso.
Obrigado. Obrigado, gente. Conta aí pra
totalmente
nós.
Totalmente fora do tempo.
Cara, tá chegando Natal, cara. E a gente já falou da nossa ideia do Amigo Noia, né? Mas além do Amigo Noia, mano, dá pra você dar presente pro seu... Como é que se diz? Do seu... Da sua ente querido. Do
parente.
Seu ente... Ente querido, é isso, não é?
Um parente.
É porque não precisa, o ente querido não precisa ser um parente.
Ah, entendi.
Pode ser um brother que é muito brother.
Um parente. Um amigo, querido, então, um parente. Pode chamar, né?
É, mas o amigo pode ser parente. Okay. Então, ente querido engloba tanto parente quanto amigo.
Alguém é amigo de parente aqui?
Sim. Eu sou amigo do meu pai e da minha mãe. Especialmente de você. A Xuxa falava isso.
Mas se você... Desculpa. Eu queria dizer que eu achei muito da hora mesmo esse amigo Noia, porque teve uma galera que mandou na DM do 1-2 falando que fez, tá
ligado?
Ah,
é? Que da hora.
E fizeram de camisetas, o que eu acho muito da hora, velho. Porque camisetas, cara, tipo, é da hora você presentear.
Não tem como errar, né?
Enfim, é, não tem como errar. É só saber o tamanho certinho ali, pá!
E se você quiser presentear seu ente querido, sua enta querida, ou assim mesmo, só colar lá na Loja 1-2. E tá tendo frete grátis se você for do estado de São Paulo, fizer qualquer compra acima de R$199,90. Frete grátis aí pro você. E se você pagar no Pix ou no boleto, tem mais descontinho também, mano. Então não vacila, cola lá na Loja 1-2 e garante seus bang tudo pro final de ano. Fechou?
Eu acho que o que seria genial seria se, tipo, a galera colocasse a gente pra participar do Amigo Noia, desse presente pra gente e a gente não precisasse dar nada de troca.
Boa. É, ideia? É o famoso amigo egoísta. Eu adoro esse jogo. É o que eu sou a minha vida inteira. Tipo,
vida inteira.
Amigoísta. Amigoísta.
Não, tem outra pessoa que também quer bastante.
Nossa, a Jéssica hoje, rapaziada. Caraca.
Olha essa cobra do Castelo Rá-Tim-Bum.
A Jéssica tá pesada hoje.
É, eu vou ligar o ar-condicionado.
Por favor, porque eu tô morrendo aqui, né, eu tô parecendo.
Se tiver com barulhinho de fundo, desculpa, perdão pelo vacilo, mas tá calor demais. Mas vamos lá, vamos começar a nossa brisa. O que eu pensei hoje, cara? Chega o final de ano, a galera tem muitas tradições, né? São tradições natalinas, tradições de passagem de ano novo. E eu confesso que eu não tenho muitas tradições dessas tradições tradicionais. Mas eu criei minhas próprias tradições. Por exemplo, a minha mina começou a trampar em firma há algum tempo, né? Então, tipo, o trampo dela é CLT, chega no final do ano, tem recesso de fim de ano. E quando tem esse recesso, a gente pega algum jogo co-op e joga junto, tá ligado?
Tipo, o último que vocês jogaram?
O último foi Orcs Must Die. É bom pra caralho esse jogo, mano.
Peraí, que tipo de jogo é esse, cara? Parece que foi dublada essa voz, né? Calma aí, cara. Do que você está falando, meu?
Chama Orcs Must Die. É como se fosse um Tower Defense, em que são hordas de orcs que vão atacando e você tem que criar obstáculos no castelo pra matar os orcs.
Depois dessa, eu não vou ficar mais zoando o Tito, tá? Tower Defense. Do nada.
Mas é porque eu não
fazia. Porque se fosse o Tito falando Tower Defense, seu bostinha,
tá vendo,
seu
americano. Eu tô do lado. Eu tava pronto. Eu abri a boca pra zoar ela. E aí eu vi que ela tava me defendendo.
A primeira vez que eu vejo isso na história.
Eu falei, não, não.
Aproveita que essa é a última vez.
É igual a promoção da Loja 1-2, acabou, já era, Fidel.
Olha, William, eu jurava que quando você falou que jogava jogo, eu achava que era um bagulho mais romântico. Talvez, sei lá, um jogo de tabuleiro, à luz de velas. Vocês jogam...
dadinhos do amor. É,
digitalmente, tipo...
É, exatamente.
Cada um vai pra um quarto?
Não, a gente fica um do ladinho do outro.
Ah, que romântico.
É muito nerd essa porra, né, velho?
Porra, velho, por que vocês não, sei lá, empilham umas latas de Coca-Cola, tá ligado?
Faz joga um beer pong.
É, velho. Pô, cara, qual é? Eu acho que é por isso que sua menina tá reclamando pra mim, que ela não tá sentindo a chama do amor mais no seu relacionamento.
Mas sabe o que eu acho que é isso, cara? A gente vê as tradições de fora e sempre acha idiota. Todas as tradições são idiotas, se você for pensar, tá ligado? Se você for pensar bem, 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 não tem nenhuma tradição que você fala, caralho, faz muito sentido. Não, tudo fica meio babaca.
Você tá me dizendo que um homem gordo, velho, de barba branca.
Não é muito
de vermelho, descendo pela minha chaminé, comendo meu biscoito, tomando meu leite. É um absurdo! Foi o máximo de decibéis que eu cheguei nesse.
Não, mas ó, já pensaram nisso? Já pensaram nisso, ó? O Papai Noel foi criado no Hemisfério Norte.
Sim.
Em que no fim do ano é inverno.
Sim.
Mas pra gente no Hemisfério Sul, o fim de ano é verão. Então tá calor pra caralho. Qualquer pessoa que se veste de Papai Noel tá fudido. É gorro, é blusa, é barriga falsa, barba cheia, tá ligado?
É por isso que a minha experiência gostosa de Natal acabou aos 13 anos. Infelizmente. Tem aquela frase que eu amo, né? Quanto menos você sabe, mais... Não é essa
mas,
frase.
É, mas feliz pô... você é, né? Ignorância é uma bênção, sei
é
lá,
isso,
essas porra.
A ignorância é uma bênção. Mas é realmente, cara, por que com raios de 13 anos eu fui, caralhos, procurar... O porquê que existe Papai Noel, tá ligado? Acabei com a minha vida, velho.
Por quê?
Porque ela porque achou Papai Noel cheirando na boca. Eu ia cobrar
de quem, presente?
Eu ia cobrar
assim,
de quem se era... Você é muito orgulho.
Desculpa.
Eu ia cobrar de quem se não existia essa história, tá ligado? Depois que eu entendi, eu fiquei... Ah, galera, não precisa mais mentir, não. Falando sério, foi um pouquinho antes, mas com 13 anos eu acabei falando pra minha família. Então, assim, foi burrice, né? Porque eu podia continuar... Sei lá, mentindo que eu acreditava até hoje.
Hoje é.
Eu não lembro quando eu parei de acreditar em Papai Noel, mas teve uma época que... Eu lembro que tipo, tinha Papai Noel na minha família e eu só ia junto, assim,
eles
tá ligado?
Se vestiam?
Se vestiam.
Ah, minha família também. Como você acha que seria o Papai Noel brasileiro, então? Havaianas, regatona, porque você falou que era, mano... Ele chega atrasado, com uma caipirinha na mão, velho.
Louco, louco.
Já vendeu os presentes, trocou por paranga... Não, mano,
ia ser
é louco.
Ó, se tivesse feito isso comigo,
Juliette.
Eu nunca ia ter a vontade de procurar bom. O porquê que o Papai Noel tem que descer pela chaminé e o porquê que meu tio Wilson nunca tava no rolê quando o Papai Noel
não,
aparecia.
E a gente vive no Brasil, não tem chaminé no Brasil, né? A gente não
é
precisa
verdade.
De lareira.
É churrasqueira, churrasqueira, ele desce pela churrasqueira.
Não, agora imagina o trenó passando em qualquer quebrada. Tomando barra,
toma
caralho,
tiro,
foda-se.
Velho. Fala, derruba o Papai Noel.
Não tem rena, não tem rena no sul, cara.
Não tem duende também,
deixa
né?
Deixa eu contar uma parada que eu vi, mano. Eu vi um vídeo que era material até pra um Se Liga Nessa Brisa. Mas eu vi...
Não, peraí, só um adendo antes de você continuar sua história.
Não, mas tem a ver com o Papai Noel.
Tudo bem,
não,
tudo bem. É só um adendo muito rápido mesmo, que pediram muito o vídeo do podcast passado, em que a gente descreveu. Só que desculpa, pessoal, nem a gente conseguiu achar pra mostrar pra Jéssica.
Qual que era?
Do maluco, cara da treta pelado. Do cara pelado.
Ah, é verdade. Eles viram sem mim, eu tava cagando.
Desculpa, perdeu pelo vacilo. Esse vídeo vai ficar pro universo aí, mas prossiga, Tito.
A gente pode refazer esse vídeo.
O Miguel o pelado.
Eu vou ser a pessoa que bate. Peraí, velho. Vocês me cortaram, eu parei o que eu tava falando.
Papai Noel, você tava falando.
Vi um vídeo... Ah, beleza. Cara, vi um vídeo que tá... Olha isso, a tecnologia estragando o futuro das crianças. Eu vi um vídeo de uma criança chegando falando... Alexa! como chama aquele bicho que faz o reino... Trenó. Renas. Renó, Trenós, mano. Ia ser muito melhor se o nome fazer. Renas voam? Alexa, renas voam? Não. Fala... Papai Noel não existe, pai! Tá ligado? E ela tem que... Mano, tem uma DR com o pai e fala... Alexa, cala a boca, porra! Mano, a Alexa, mano, uma criança tão ligeira que ela falou, mano, se renas não voam, Papai Noel não existe.
Nossa, foi muito mas longe, hein, Tito? Eu ainda tô na pegada de, tipo assim, Papai Noel no Brasil. Filho da puta, por que na criança da Vila Mariana você deu um PlayStation 5 e na criança da Vila Oeste você deu uma bola de futebol de 5 conto, caralho?
Aí,
ia ser uma coisa meio assim.
Você pediu o quê? Você pediu o quê? Você pediu o quê? Você pediu o quê?
R-O-L-A, férias.
Nossa,
demorei, fiquei pensando o que é R-O-L-A.
Nossa, velho. Nossa, mano, você ia se dar bem num curso de soletrar.
Obrigado.
Coloque isso numa frase, por favor. R-O-L-A, eu gostaria de estar chupando uma.
Férias.
Ela foi ligeira agora, hein?
Foi muito mais do que eu. Não consegui... Eu tentei fazer essa piada,
eu
não
sei,
consegui.
Eu percebi que você tentou.
Mas e aí, vocês têm tradições? Não precisa ser de fim de ano, qualquer tradições da vida.
Eu tenho uma tradição de final de ano, que faz 2 anos por causa da pandemia que eu não realizo. Mas eu acho que eu... Quanto tempo uma tradição pra gente poder... Isso é uma questão problemática,
ah,
né?
7. Se você faz 2 vezes e pretende fazer a terceira, já
ah,
tá bom.
Ah, então beleza. Então tá bom.
Nossa, eu sou gay então, velho. Desculpa, não tinha contado vocês. Eu
é uma
sou gay,
tradição
não
ser gay?
Eu não sabia. Falou que fez 3 vezes,
é
velho.
É que ele dá o cu uma vez por ano e não quer... Tá, desculpa.
Não, não é tava tradição, certo, não. Continua.
vai, Miguel.
Não, e aí, tipo, no ano novo, a gente sempre passava na casa de um brother nosso. Acho que você passou algum ano novo com a gente uma vez.
O Sanduba?
Não, na casa do Magro.
Na casa do Magro, é verdade.
Nossa,
eu fui queridíssima... uma vez. Eu fui uma vez e me julgaram. Porque eu vi os fogos de artifício no... Não, foi fogos de artifício na Marginal. Me julgaram
inclusive,
muito.
Inclusive, você se arrependeu, né?
Ah, no final das contas, foi bonito.
Por que você arrependeu?
Tô jogando foda-se.
Tá, deixa eu contar. É na Vila Maria. Qual que é? É Vila Maria, é isso. E aí, mano, a gente passava lá com os amigos, uma galera. A minha tradição era minha, só minha essa tradição. Um pouco antes da meia-noite, eu pegava um baseadinho. Isso é real, verdadeira história. E aí eu acendia, quando dava meia-noite, dava o primeiro peguinha nele. E aí, antes de abraçar qualquer amigo meu, eu passava o beck, dava um pega e eu abraçava.
Ai, que
bonito,
fofo!
Né?
Nossa,
eu fiz isso acho por 3 anos, mano. Aí veio a pandemia e...
Você abraçou 3 amigos?
Eu abracei vários amigos noias.
Uhum. Vários
achei
amigos
legal,
noias.
Achei legal.
É boa essa, não é? É legal, vocês fariam também, vai.
Uhum. Eu acho que não, ficar... porque nunca ia voltar esse baseado, eu ia ficar meio
não,
puta.
Não, eu ficava segurando e eu...
Que chato, né? Baixo astral. Né?
Eu imaginei você passando na peruana, né? Na boquinha, assim, ó.
Oh! A gente pode fazer esse ano, hein, como nossa nova tradição.
Se você passar mais 2 segundos a mão, agora 4. Tá bom. Deixa.
Eu tenho uma pira que eu faço todo ano. Eu não fiz ano passado, mas eu fiz acho que durante uns, sei lá, 6, 7 anos da minha vida. Esse ano também tô fazendo. Que é arrecadar grana pra poder dar presente pras criancinhas que mandam aquela cartinha de Papai Noel pro correio, tá ligado?
Tá ligado.
É. Putz, eu acho muito legal, velho. Porque eu acho tão sincero, mano. Tem umas cartinhas que você pega. Você quer esfregar de tão sincero que é, tá ligado? Nossa, uns bagulho assim. Ah, mano, porque é muito bonitinho. Você fala, caraca, mano.
É muito
que
bonitinho.
Que foda, mano. Olha essa ingenuidade. Olha essa, sabe? E a gente que fica lutando todos os dias por vários bagulho. Um lanche legal, um rolê da hora. Sei lá, poder ir de Uber, poder ir de metrô, sabe? Eu me sinto mal pra caralho, velho. Acho que é porque eu sou pobre, né? Porque quem é rico não se sente mal. Mas, enfim. É, eu tenho essa pira de sempre pegar umas cartinhas, separar e comprar o que as crianças querem e poder entregar. Eu me sinto muito Mamãe Noela. Por mais que eu nunca vá ver essas crianças, eu acho da hora pra caralho. Eu escrevo cartinha na maioria das vezes também, fingindo ser o Papai Noel.
Ah, achei que era fingindo ser uma criança pra ganhar presente.
Ah, queria, mas eu acho que não seria devolvido. Então eu finjo que eu sou o Papai Noel mesmo. Às vezes eu sou a Mamãe Noela, dou uma trollada, falo Papai Noel caralho, Mamãe Noela que é da hora, entendeu? E envio. Eu acho que isso é uma parada da hora de fazer. Inclusive, se você não quer fazer uma boa ação e não sabe o que fazer, cara, pegue uma aí, ou 2, 3, 4 cartinhas, porque normalmente são presentes muito de baixo valor, tá ligado? Pra você dar, depende da qualidade que você vai querer dar, enfim. É, pra crianças aí que precisam, né, velho? Que ainda acreditam no Papai Noel e que precisam acreditar também.
Porra, eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, antes de eu casar. Que tinha um projeto da galera do... Eu não sei se era da galera do Ceasa, mas era no Ceasa. Que era cozinhar, fazer sopão, né? Pra galera em situação de rua. Daí foi quando eu descobri... Eu amo cozinhar. Daí eu descobri que não amo tanto assim, cara. Porque, nossa, velho. Foi muito...
Não, trampo, né?
não é que foi muito trampo.
É muita quantidade.
Isso pra mim é de boa. Mas, mano, quando você tá cozinhando em casa, você tá cozinhando no seu tempo, não sei o que lá. Aí, por exemplo, botaram lá pra cortar cenoura. Mano, eu fiquei... 12 horas cortando cenoura, não fiquei 12 horas, mas fiquei muito tempo cortando cenoura e nem vi o que foi feito. Você não tem o prazer de você perde o negócio da cozinha, né? E na cozinha profissional é muito isso, porque você faz um bagulho durante a noite inteira, tá ligado? E foi isso que eu fiz, fiquei cortando cenoura. Daí eu não fui nunca mais.
Só pra não perder o gancho, não tem nada a ver com tradição, mas um bagulho que eu tenho muita vontade de a gente conversar sobre isso num 2 é tipo a gente dar umas oficinas de vídeo, né, mano?
Eu gostaria muito de fazer
de
isso.
De áudio.
Eu gostaria muito de fazer isso. No começo da pandemia, eu fiz um bagulho que foi bem legal. Que, tipo assim, não sei se vocês lembram. Começou a pandemia e tinha vários professores se fudendo pra dar aula. Eu falei, mano, quem tiver, tipo, pai, parente, amigo, que é professor e estiver se fudendo, dá um salve que eu ajudo como puder. E aí vieram umas 15, 20 pessoas, sei lá. E, mano, eu juro pra você, cara, 5 minutos trocando ideia já ajuda pra caralho a pessoa, saca?
Sim.
E aí isso eu fiz no começo da pandemia e, mano, foi muito gratificante. E há uns anos atrás também eu dei uns workshops de áudio lá no YouTube, quando tinha o YouTube Space em São Paulo. E era muito legal que a galera, tipo, você via, sabe, a galera com vontade de aprender, com fome, né? Nossa, era muito da hora.
Fazendo perguntas, cara.
Tem uma parada que eu queria muito fazer, que eu tentei assim que eu entrei no canal e não consegui. Que era a gente juntar as peças que a gente não usa, tá ligado? Pra poder doar. Porque, mano, desculpa, com certeza a gente tem coisa que a gente não usa em casa, sabe? E demora, sei lá, velho, 15 Cezinha minutos, faz isso. Tá ligado? Faz isso. Eu faço isso todo... Na verdade, eu faço isso com uma recorrência, assim...
Você fez isso no Sober October, você já não deu uma limpa no
fiz
no
Sober, mas já tirei uma outra sacola também.
Já tem mais coisa agora?
Já tem mais coisa. Isso que eu queria falar, vamos... Deixa eu jogar vocês logo no limbo, na roda, da gente... Cada um, sei lá, tirar o que tem em casa.
Acho justo.
Trazer aqui num dia de gravação, a gente junta, eu faço os pacotinhos, coloco as comidinhas, tal, não sei o que lá, e a gente entrega, velho, um dia, de boa, final de ano.
Eu devo estar com pouca coisa porque eu mudei recentemente, né, de apartamento, e, mano, cara, é absurdo o quanto a gente tem de coisa que a gente não tem noção que... Porque fica no armário, tá ligado? Escondido ali, não
de
é?
De roupa?
É, de roupa. Mano, sabe quanto foi meu bagulho? Foi uns 8 sacos de lixo grande. De
nossa, eu não tenho, cara. Tipo assim, você abre meu guarda-roupa, dá pra contar, assim...
Você é o extremo contrário, né?
Você é muito...
Vocês já viram todas as minhas roupas, todas.
Mas eu acho que, tipo assim, até bagulho que você tem em casa, por exemplo, às vezes você tem um caderno
sim.
que você tá guardando e você
sim,
não
isso
usa.
Sim, se pá, tem
e
em
que
casa.
É muito da hora pra pessoa que tá ali ter um caderno e poder colocar suas ideias em algum lugar, tá ligado?
Deixa claro, dá um caderno em branco. Porque os caras ficam putos quando você dá um caderno já preenchido. É verdade, velho. É a mesma. Ó, você tá me zoando. Mas é a mesma coisa que dar roupa de merda. Não adianta você.
Isso é foda,
cê,
também.
É verdade.
Isso
é foda. É verdade, velho. Não adianta você abrir a porra do seu armário e falar, ah, essa aqui eu não uso, tá com um furaco no dedão
borrada
da sua meia.
Da cueca.
Pô, costura essa merda antes de dar, irmão. Não é pra, tipo, porque tá zoado, tá ligado? Você tem que
claro.
Dar um bagulho em bom estado, velho. Não é porque tá zoado, que, ah, não uso mais, porque tá ruim. Aí tem as minhas calças de diesel. Sério, mano, quem usa calça da Diesel?
É,
ainda,
quem
véio?
Usa,
meu
velho?
Meu Deus, olha
quantos
isso.
Quantos você tem? 45? Acabou de falar.
Não sei, mas se você sabe,
eu tinha
já não
que
devia,
usar,
né? Mas dá roupa, doa roupinha boa, irmão. Porque as zoadas, velho, o William usa. Doa pro William. Cara, eu não tenho tradição, não, cara. Eu sou anti-tradição. Se você me falar uma tradição agora, eu vou colocar anti na frase, antes, no começo, e falar que isso eu fiz a vida inteira.
Por quê?
Fala uma tradição aí.
Páscoa.
Anti-Páscoa, tá vendo? Não é tão difícil. Eu odeio coelho, eu odeio. Ó, vou te contar uma tradição, isso que é foda. Meus pais eram tão, sei lá, velho, tão empolgado nessas paradas de data, seja com Natal, seja com qualquer data do caralho, mas era ao ponto de, na Páscoa, eles molhavam os 3 dedinhos assim na farinha, e por farinha eu não digo a droga. É porque é difícil, mano. Eu preciso deixar... O que foi isso?
Caralho,
mano.
Desculpa.
Meu porquinho aqui, nossa. Agora que você fala... Agora que eu falei em voz alta, eu não sei.
Eu tava esperando isso.
Agora que eu falei em voz... Nossa, que... Não, óbvio. Agora que eu falei em voz alta, eu não sei se meus pais eram realmente viciados no pó. Mas eles pegavam, mano, molhavam o dedinho assim na farinha, 3 dedos, e faziam como se fossem... Como se fossem patinhas de coelho.
Nossa,
muito
sim.
Fofo, né? E fazia uma caça ao tesouro. Então eu acordava, mano, ia seguindo lá. E aí, mano, no final tava sempre meu pai dando um teco, tá ligado? Pá! Feliz Natal! Na zoeira. Eu falei, mano, pai, Natal foi ontem. Falei, mano, que isso? Faz uma semana que eu tô acordado aqui, mano. Dando um trimilique, tá ligado? É tudo verdade, só que no final é um chocolate, gente. E essa é um bagulho que eu tenho marcado muito foda. E eu achava que todo mundo fazia isso. Eu contava com uma naturalidade. Isso que é foda de tradição. Você assume... Que todo mundo faz o que você faz. Então, sei lá, se eu cresci com meu pai se vestindo de Papai Noel. Eu sempre achei que meu pai, todo pai se vestia de Papai Noel. Falei, mano, como não? Seu pai não se vestiu de Papai Noel, seu pai é menos pai do que meu pai, tá ligado? Nossa, quebra-línguas aí. Isso, vocês não acham isso daí, velho? Vocês nunca fizeram isso?
Já aconteceu nenhuma dessas comigo, tradições? Principalmente na Páscoa. Tipo assim, eu acordava, ver os pezinhos, pá, não sei o que
ah,
lá.
Ah, é? Ah, ali sozinho esse negócio da farinha também?
Já aconteceu. Só que,
mas não era um coelho.
Era com tinta. Mas a parada é porque, assim, gente, desculpa, tá? Vocês vão ficar falando que eu tô me achando, mas foram palavras da minha mãe. Que eu era muito inteligente pra ser ludibriada, entendeu? Tipo assim, eu lembro a primeira vez que eu vi esses pezinhos em casa, eu fiquei, como? Se a porta tá trancada. A gente tranca antes de dormir.
Que
como que ele entrou aqui, tá ligado?
Do caralho.
Não, porra, eu morava numa kitnet,
nossa,
caralho.
Que criança
o bagulho
chata.
Era 2 ambientes.
Ai, não
e tinha
suporto
uma,
mais
uma porta. Aí eu ficava, beleza, ele entrou. Por onde? Tá ligado? Eu quero saber por
deixar
onde.
Deixar na noia, criança.
Que não
criança
tem uma porra de uma janela aberta, não tem uma porta aberta, tudo trancado. A gente tá aqui no
Jéssica Racional aos 3
tá
anos de idade.
Total, velho.
Juro.
Eu acreditei em todos, mano.
Gente, muito estranho isso na minha cabeça, mas eu era assim. Tanto que foi a partir daí que eu comecei a desenhar os meus amigos animados na parede, né?
Nossa! Não, pera, animados ou imaginais?
Imaginários.
Nossa,
tá
muito difícil essa conversa, caralho! Não, velho.
E
tá
animados, brisando. Né?
Mas ia ser muito pior se você acordasse com uma pegada humana. Em forma de faria, fala,
pé grande.
What the fuck, mano? E aí, tipo, tem uma pegada direita do pé direito e uma mão. Aí, mão, pé. E aí, mano, uma cara fala, mano, what the fuck? Ou sabe quando você quer zoar um carro de alguém que não lavou há muito tempo? Aí você coloca, tipo, no capô as duas mãos e o pé pra parecer que a pessoa, tipo,
transando.
Dava transando, velho. É tipo isso. Fala, mano, what the fuck? Fala, tô exercitando a criatividade da minha filha, respeita.
Não, mano, eu lembro que nessa época que eu fiquei muito desconfiada que as coisas estavam acontecendo, assim, muito enigmáticas em casa, minha mãe me deu o Chuck, velho.
Não,
quem dá o Chuck, velho?
Que isso?
Porque tava em out, né? Tipo assim, em out não, que é fora.
Em alta.
Tava em alta. Mas, tipo assim, eu ia falar o quê? E minha mãe achou que eu ia gostar, porque eu via os filmes, né? Tipo assim, de olhos vendados, mas eu via. E aí...
De olhos vendados? Como assim? Alguém te vendava pra ver o filme?
Eu acho. É o filme, não, o filme, caralho, de olhos vendados.
De olhos bem vendados.
Tá, tá muito difícil esse papo. Tá muito difícil.
Nossa, pra mim tá fluido.
Como é que você vê um filme de olho vendado?
Cara, eu tô falando de um filme.
É, de olhos bem vendados. De olhos vendados, quando você tira rapidinho e coloca de volta.
Mas você colocava uma venda pra assistir o filme?
Sim.
Que
eu tinha muito medo. Então, não, é verdade.
Falando, cara.
Eu colocava uma venda pra ver, porque eu tinha muito medo. E eu tirava horas específicos, assim, que eu queria ver. Eu tirava.
Como
aí
você
eu levantava
e
tal. Não, eu não sabia, era sorte, né? Mas a parada foi, o mais assustador foi eu. Ah, como que o Papai Noel entrou aqui, cacete? Vamos lá, vamos falar a verdade, né? Não existe Papai Noel, caraca. Aí daqui a pouco, minha mãe, ah! Não, muito péssimo. Olha embaixo da nossa cama. Eu entrei embaixo da cama de casal. Aí, mó escuro da porra, no final, o Chuck, velho.
Olha sua mãe, velho.
Ah, sua mãe também pera. Pesava no rolê, né?
Só seria melhor se tivesse um vibrador embaixo da cama.
Juro, velho.
Ela tinha um Chuck, o Chuck, o boneco.
Deu
ela
deu
um boneco pra ela. Cara, eu sempre quis esse boneco. Minha mãe nunca deixou comprar, mano.
Compra agora. Não faz isso.
Incrível.
É horrível.
Eu acho incrível. Acho que a melhor maneira de superar os medos é a terapia de exposição. Você tá com medo do Chuck? Dorme com o Chuck. Tá ligado? Eu acho que, mano, é usado até hoje esse tipo de terapia.
É, não funcionou muito comigo, mas assim, suave.
Não sou eu que durmo abraçado com o Chuck ainda, mas ok. Próximo assunto.
É, essas tradições aí também, só pra pegar um pouco o gancho, essas tradições de Páscoa, Natal, nunca teve esse bagulho de alguém se vestir, mas tinha o sininho que tocava e você corria pra árvore, blá blá.
Okay. Como assim? Eu não entendo essa tradição.
Não, tipo assim, como ninguém, tipo, se vestia de Papai Noel, não tinha ninguém, nenhum homem na casa que queria ou que, sei lá. Então, tipo, levava as crianças pra algum lugar com algum, tipo, ah, vamos pra sala ali que tem... Tá passando filme e tal. Uhum. A gente ia pra sala, tocava o sininho, era que a gente chegava na árvore, é como se o Papai Noel tivesse colado lá e tinha os presentes.
Ah, tá, entendi, saquei.
Mas teve também de coelho de Páscoa, de coelhinho de Páscoa, de ovo, né? Eu lembro que teve uma, foi muito marcante pra mim, eu não lembro onde foi, mas foi na casa da praia de algum amigo da minha mãe, que eu acordei, cara, e eles tinham feito, mano, pegadinha na areia, aí você andava um pouquinho, achava um pouquinho, tinha uma cesta, tinha cenourinha... Mano, foi um bagulho muito top.
Cenoura? Você tá me falando que você seguiu pegada pra achar cenoura, meu irmão?
É.
Eu ia ficar pistola, no mínimo uma barra de, mano, sei lá, prestígio.
Não, tia também, tia. Era brincadeira, porque o coelhinho deixou... Ah, tito vai tomar banho.
Ah, cara, mano. Não, eu acho da hora, mas tipo... Caralho, tipo, que cuzão fez até a praia. Quão longe é a casa da praia?
Não. Ô, Miguel, você vai continuar essa tradição que você experienciou com sua família, com seus filhos?
Ah, eu faria, com certeza.
Nossa, eu tive uma discussão bastante alongada com a minha irmã por causa disso. Porque uma vez minha sobrinha me perguntou, tá ligado? E aí eu respondi.
Nossa, esse William, velho.
E aí, tipo assim, a gente ficou nessa questão, né? Realmente, porque se eu quero... fazer isso que eu faço com meus filhos, não com os filhos dela,
claro.
Né? Mas, como é que você... Tipo, é o que o Tito falou da outra vez. Ela tá me colocando na mentira, tá ligado? Como é que eu vou...
Não, você poderia só falar, pergunta pra sua mãe. Só isso, você não precisa responder, velho. É uma criança, mano.
Mas, mano, mamãe, papai tá te
joga
traindo.
Pra mãe,
pergunta,
né?
Pra ela.
Aí,
tipo, tá ligado? Mano, nenhum.
Não adianta parir, não. Tem que sustentar as mentiras ainda.
É muito complicado isso, cara.
Mas você revelou?
Então, eu troquei uma ideia, tipo assim,
nossa,
então,
acontece... Nossa, William, você
eu não falei Papai Noel. Eu não falei Papai Noel não existe, não foi isso que eu falei, tá ligado? Eu expliquei, ah, porque existe a tradição, não sei o que lá, bababá, e o Papai Noel é um símbolo que as pessoas gostam, bababá, bababá. Eu coloquei, deixei no ar, assim, não, não fui
por uma criança de 3 anos, ela...
Mano, eu sempre troquei essa ideia, eu sempre troquei essa ideia com a minha sobrinha. É, desde,
tipo, 2 anos você trocou.
Desde sempre, desde sempre. Desde que ela é um bebê, eu troco ideia como...
Imagina o tio chato que o William é, velho. Imagina, mano.
Você sabe que ela me adora, né?
Nossa
ela senhora. Me acha legal pra caralho.
É que ela não conheceu legal. O mundo.
É, porque ela desenvolveu, sei lá, 3 sentimentos nesses 5 anos de vida, tá ligado? Depois ela vai...
Ela tem 16,
ela
cara.
Ela nem desenvolveu ódio ainda.
Ela tem 16 anos.
Ah, tipo. Nossa. Então ela tá na época do ódio. Ela ia adorar a gente. Salve um, dois, é nóis, mano. Ela tá começando
eu
a falar
com
ela agora.
Eu acho fofo isso de explicar. Isso então, me lembra a propaganda que teve de uma marca que eu não lembro agora, que senão eu falaria, faria propaganda de graça. De uma criança bem pequenininha falando várias palavras difíceis, tá ligado? Que tá passando agora na TV. É, e no YouTube também. Ah, paralelepípedo. Ah, mas o que, que você achou de não sei o que lá? Sei lá, eu conheci isso da vida. Uma criança pequenininha, sabe? Obviamente foi autorizada. Só que o que eu acho mais da hora é que uma criança muito pequena falando palavras muito complexas corretamente, tá ligado? Sem ser o bagulho de... Ah, praia. Pecinho,
nossa,
bababá,
me dá um
ciricutico
quando as pessoas falam com vozinha com não. Criança. Mano, fala
vozinha
direito.
Vozinha tudo bem pra mim.
Fala
assim, mas fala direito,
cara.
Né? Já ensina a palavra
me dá um beijinho aqui, um feijão
fala
com coxinha.
Assim,
fala assim.
Não
fala.
Com a sua mina.
Assim. Não
com a sua mina.
Não falo.
Já peguei.
Já vi.
Eu já vi. Ele mandando áudio pra ela no carro, falando fofinho.
Jamais. Vou fazer sua jantinha. Tô chegando em casa. Pós-gravação.
Prepara meu TT que eu quero tomar com café, meu titi. Ah, William, qual é, cara? Pra cima de Moá, meu irmão.
Mas eu acho que esse bagulho das crianças, eu acho que assim, eu acho legal incentivar, tipo, a parte lúdica, só que eu acho que a partir do momento que ela realmente começa a questionar, eu acho mais certo.
Exatamente,
justo.
Quando ela perguntou, eu não
mas
ia chegar
William,
do nada.
Mas William, você é tio, você não é pai, mano. Tipo, por isso sua irmã ficou puta,
é foda que foi ela que me perguntou, mano. E tipo assim, eu tava a tarde inteira com
William,
ela.
William, criança, você pode ver e falar assim, tchau, eu vou
eu
ali
achei muito
e
bom,
já
William,
volto.
Eu tô contigo.
Mano, você é aquele tio, fala, vamos assistir um negócio. Fala, tio, coloca um negócio. Fala, mano, você não tá ligado, vamos assistir Zeitgeist comigo, tá ligado? A criança tem 16 anos, você muda. Mano, tudo a visão de vida que ela me espera. 16
anos já é adulto hoje em dia.
Não, mas esse pai foi a idade que eu vi com o Zeitgeist. Que eu vi que, mano, o mundo é uma mentira.
Tem tradições que não necessariamente tem a ver com datas nem nada. Por exemplo, quem não sabe, o 1-2 começou como uma banda. E a gente era uma banda.
É mesmo?
A gente era uma banda?
Uhum. Antes de eu existir.
Isso explica muita coisa.
E aí, acho que a última vez que a gente cumpriu essa tradição foi em 2019, antes de a gente entrar em pandemia, que era a banda toca uma vez por ano. E uma vez por ano a gente alugava o estúdio e ficava lá 4 horas tocando.
Não, calma aí, que agora você me confundiu, falou de pandemia, me confundi. Como é?
Antes da pandemia, acho que a última vez que a gente tocou foi em 2019.
Ah.
E a gente ia pro estúdio...
2019?
Eles tocaram. Que isso?
Tocaram onde?
A gente ia pro um estúdio.
Mas vocês são uns bosta, então nem a gente que tava já no canal foi prestigiar o bagulho.
Não, era eu, o Mitu, o Fábio e o Pinto.
Ah, que bom.
Que absurdo, gente.
Ninguém que importa.
E a sua menina também, que
faz
a
menina também.
Back vocal.
Não, tua mina canta pra caralho.
Minha mina
pra
porra, tem voz de querubim.
É foda, mano.
Olha aí,
teve...
como é
fofinho, não, é porque
tá
já teve.
Foi de querubim, meu amor.
É uma vozinha de querubim, nenenzinho.
Não, eu sou de boas com ela.
Não, teve. Eu lembro que assim, rapidão, teve um dia. Foi uma festinha que a gente fez aqui no QG muito tempo atrás, né? Quando a gente era feliz ainda.
Eu acho que foi o churrasco de inauguração do estúdio, eu acho.
Foi o churrasco de inauguração, velho. Foi que a gente se mudou. E aí teve karaokê. O William,
nossa,
mano, eu desacreditei que o William fez todos os arranjos pra acontecer um karaokê aqui no estúdio, mas ele fez.
Você fez?
Fez, mano!
Ah, calma lá.
E a gente, tipo, foi. Ah, não.
Você fala
foi
como arranjo que ele trouxe, tipo, a TV que ele geralmente anda todo dia no carro.
Não, mano, ele fez todo o Cauê. O Cauê.
Eita!
Ele fez todo o auê do microfone, de deixar as paradas bonitinho, daí a gente conseguir cantar parecendo como se estivéssemos num karaokê, caraca. Eu acho isso, né? Porque eu não sei fazer, sabe fazer?
Lógico.
Ah, sabe,
eu coloco no YouTube, eu pego esse microfone e canto.
E foi muito bom, porque eu era nova, né? Eu queria cantar todas as músicas, mas eu tinha que seguir uma hierarquia, né? Tinha gente que cantava muito melhor que eu aqui na época. E aí, mano, quando a mina do William chegou, que eles cantaram...
A Bia cantava bem pra caralho, tá?
Não, a Bia... Vocês lembram, né, gente? Por favor, Bia fotógrafa sensacional, enfim, sempre cantou muito bem também. É porque eu fiquei muito extasiada de ver, sei lá, a potência do William numa parada, tá ligado? Eu não lembro, ele não cantou assim, de tal, fazer uma performance. Só que a presença dele falando sobre as paradas ali, cantando não sei o que lá, blá blá, blá, o dedinho no ouvido.
Nossa, você ficou, você teve uma queda, você teve um crush pelo William, por um segundo ele cantou uma nota e você falou... Oh,
ficou molhado.
Que susto, que susto.
Não,
que
eu parabenizei, porque normalmente quando você tem amigos de verdade, você acha muito legal as coisas que eles fazem, que eles vão bem nessas
mas
coisas,
Jéssica,
entendeu?
Mas, Jéssica, eu vou te contar uma coisa sobre o William que você não vai acreditar, acho que nem o Tito vai acreditar.
O quê?
E não aí, acredito, depois, na sequência, eu posso emendar uma tradição que o William odeia, mas não tem nada a ver com tradição esse primeiro momento. Quer dizer, era meio que uma tradição. Que a gente toda
nossa,
todo
era
sábado,
muito tradição.
Não, não,
o
sábado,
violão?
É.
Era então, muito tradição.
O William, a gente tinha aula sábado de manhã na faculdade. Era tipo das 8 até meio-dia, né, Will?
Era.
E aí, mano,
eu
tipo...
Eu fui varado todos os
anos. A gente ia pro rolê, ia varado e tal. Tinha aula. E aí, no intervalo, o William sacava o violão no meio do pátio com um monte de gente. E cantava Kiss. Alto. Apenas pulmões gritando e todo mundo cantava ajuda. Era lindo aquilo.
Era lindo, era bonito.
Era animal,
eu
velho.
Eu queria ter tanto conhecido, mano.
Caraca,
o William quando ele era
da hora. Hein,
muito
mano.
Louco. Tem vídeo disso?
Tem.
Puta, eu vou achar esse vídeo no YouTube.
Da hora.
Vou achar esse vídeo no YouTube.
Caralho.
E uma outra tradição que o William odeia é o Vavá de Sexta-feira.
O Vavá de Sexta-feira. Cara, é uma tradição.
É o Vavá que vocês odeiam, né? Ele odeia.
Tem mais de 10 anos essa tradição.
Muito
tem mais de 10 anos.
É desde 2007, cara.
Desde 2007.
14 anos.
Toda sexta-feira a gente ia num boteco. Só que, mano. Eu não sei por que, caralho, eles escolhiam sempre os piores botecos do mundo,
não
cara.
Não eram os piores,
mas que diferença fazer pra você, já que você não bebia, cara?
Mas, cara,
por isso
tipo
mesmo,
assim, olha só,
a gente ficava louco, então tanto faz, pra
ele
era
chato.
Eu chegava lá e já aconteceu mais de uma vez, eu chegar lá, pedi uma coisa que eu não bebo, pedi um sanduíche,
uma
sei
coca.
Lá, uma coca.
E chegava, não, tinha,
não, não chegava, ou já chegava.
Ou derrubava
o derrubava coisa em mim, aí não vinha, eu tinha que ir lá no balcão pedir. Eu falei, caralho, velho, você é mal atendido assim, você volta no bagulho
mas,
por 10 anos, tá ligado?
A gente foi por 10 anos no mesmo bar, sexta-feira, cara. Isso é muito bonito. Como que você vai quebrar essa tradição?
É verdade. E
vai.
Eu não consegui ir num bar com você até hoje.
É porque ele nunca te chamou, porque eu já fui várias vezes comigo.
Não, igual sabe hoje, que é você chegou uma hora e meia atrasado no bar, Jéssica.
Oh, mas sabe o que é pior, o Tito? Olha só.
Tô de olho, fala aí.
Sabe o que é pior? O Vavá é tipo o Air Force One, tá ligado?
Nossa, velho.
Que comparação foi essa?
Eu quero ouvir o final.
Fala, quero
ouvir.
Eu quero entender porque eu sou fã do Air Force One.
É porque, por exemplo...
Aquele filme com o Nicolas Cage.
Também é. Se o presidente sair de um avião e entrar num teco-teco, esse teco-teco passa a ser o Air Force One.
Sim.
Entendeu? E o Vavá é tipo isso. É uma entidade. Porque ele não é o boteco. A gente mudou 3 vezes de Vavá já. E o que eu acho mais impressionante é que era sempre um bar bosta. Ele não pode ser um bar da hora. Tem que ser
mano,
um muito bosta.
É lógico, a tradição é ser ruim.
Que,
faz parte.
Que nome bom, bar bosta.
Mas
não
sabe,
deve ter um nome com esse nome.
E sabe
nome,
por
nome
que era Vavá? Por causa de um...
Vavá tomando cu.
Por causa de um garçom que servia a gente no começo.
E morreu. Ah,
morreu.
Vá. E aí
faleceu,
ele
a gente
se
deixou
foi,
o nome dele. De
não,
Vavá.
É, não é foi o melhor?
Aí né? A gente vai no bar do Copan, continua sendo Vavá de sexta-feira.
Ai, que absurdo, gente. Vocês estão, mano, monetizando na desgraça do menino que tá morto.
É uma homenagem.
Cemitério.
É uma homenagem,
Thiago.
É
uma homenagem. Ah, homenagem.
Não, não é homenagem da Jéssica.
Não, achei estranho. Sei lá, falei, né? Esse papo tá sexual.
Ai, ai.
Sei lá, velho.
Ó, você tem uma tradição de ir no motel e ver HDMI. É uma tradição isso.
Nossa, não. De
eu não vejo
HDMI.
Eu não vou pro motel.
Ele vai lá pra você ver e fica olhando.
Né? Eu não vou pro motel
vai
pra
sim.
Olhar a entrada HDMI. Calma, deixa eu colocar contexto. É porque no último podcast...
Ele vai no motel pra levar a régua
deixa
dele.
Deixa eu contar! Deixa eu contar! Eu sou uma pessoa preparada. Então, quando eu vou pro motel, eu gosto de... Depois, eu acho que sim. Uma vez, duas, no máximo três na minha vida, o sexo foi rápido.
Que, Tito?
No máximo, umas 3 ou, sei lá, umas 10, 15, 2 semanas, eu acabei muito rápido antes, entendeu? E aí eu falo, o que a gente ia assistir agora, gata? Ela falou, que tal você me fazer me gozar? Fala, mas qual seria o seu favorito, sabe? Tipo, ela é, a demônio, mano, é foda. É foda.
Você prefere gozar ou ver um seu seriado favorito que não tem no streaming na tua casa?
Puta, com certeza, mano.
Não, não tem, tem na minha casa, porque se
não,
eu tô levando
seria
cabo
a pergunta que você faria pra mina, né? Pra você responder.
Ele tava respondendo já. Ele tava pensando, puxando, não, seria... Pá.
Eu tô devendo tanto que eu tô respondendo pra mim mesmo. Mas eu... Desculpa se eu tenho a tradição de olhar o lugar depois, pós-coito. Depois no meu batedouro, se tem um HDMI pra assistir um Netflix. Porque qual a graça de eu falar, ô oh, gata, vamos assistir um Netflix and chill? Tá ligado? Como é que eu vou dar um chill? Se não tem, se eu vou lá no motel e tem 4 canal e 3 são de porno hardcore. Tipo, 3 tem a... Tá ligado?
Você não gosta,
eu
nem curto.
Hã?
Nada, continua.
Cuidado. Eu não acho que é uma tradição, cara. Quer dizer, eu acho que é uma tradição saudável. Eu quero poder, no motel,
assistir um
poder
seriado.
Assistir um negócio. É muito pedir uma Smart TV no motel? Eu te pergunto. Não é. Hoje em dia, eu tô pagando R$300 pra dormir num lugar.
Não, você tá pagando R$300 pra você fuder lá dentro.
Pra me fuder.
Também.
Pra me fuder. Mas não é muito, velho. Pedir, eu acho que todos os motéis hoje em dia deviam ter uma Smart TV.
Brincadeira, deveria ter.
Não devia, eu acho que é o mínimo, cara.
Deveria ter.
Eu acho
evolução,
que os de ponta
né,
tem.
Evolução, né, velho? Evolução.
É, acho que essa é a minha outra... Mas não é tradição, porque faz tempo que eu não transo, entendeu? Então não é tradição mais, mas era antes da pandemia. Mas se você quiser fazer essa tradição aí...
Eu sei de uma tradição que o Tito tem. É usar relógio sem funcionar.
Ah,
ele gosta bastante,
ela acabou de olhar...
Porque é bonito, ele usa só pra fazer o hype, só que não funciona. É uma tradição, ué.
Jéssica, primeiro, eu não sei ver horário de horário... Eu não sei ver horário de ponta... Eu não sei ver, então é realmente estava certo. Mas eu deixei, eu fui ligeiro, porque eu esperei acabar a bateria na 4:20. E aí então, quando
você sabia que você não precisa esperar acabar, é só você mudar manualmente?
É.
Mano, eu achei o seu vídeo, velho.
Deixa eu ver agora. Caralho. Um áudio.
Nossa, que putinha de atenção.
Nossa, William, você era aquela criança. Meu Deus, que vídeo maravilhoso. Depois você não sabe.
O
você apanhou?
Tem um monte de coxinha do
você
lado,
apanhou?
Não entendendo
assim,
direito
apanhei?
Que ele
porque
fala.
Porque eu te bateria, de... cara. Você é aquela criança que eu vejo o vídeo e falo, nossa, mano, que ousado, mas tipo, ousado demais pra minha própria segurança. Eu preciso bater nele pra me sentir uma pessoa superior.
O rock and roll faz bem, cara. É da hora.
Nossa, mas eu acho que você, no fundo, esperou que, sei lá, em uníssono, todo mundo cantaria junto, tipo, ia falar ah,
mas foi isso que aconteceu.
Foi, eu não vi no vídeo isso.
Todo mundo cantando atrás junto.
Ah, véio. Miguel, caralho, foda. Foda,
era muito legal, era muito legal mesmo. Legal, muito. Então, mas na minha casa tem duas tradições alimentícias. Porque não tem macarronada. Eu diria três, mas acho que duas é o suficiente, assim, que são bem fortes, assim, que sempre tem. Primeiro é o temaki. Minha mãe fala, vou fazer temaki, vem em casa. Daí eu vou lá e a gente come temaki. E tipo... Acho que é uma das únicas coisas que eu como de sair rolando, assim. Meu pai vai às 5 da manhã no Ceasa, compra os peixes fresquinhos e eu como até sair rolando. Que delícia, cara. Eu chego lá, minha mãe deixa tudo cortadinho, pá. E outra coisa também é a tradição da feijoada, né? E a feijoada que, tipo, meu pai gosta muito de feijoada. É uma das coisas que ele mais curte, assim. Daí minha mãe fala, ah, vou comprar feijoada. Daí compra aqueles potão de feijoada, assim, e aquelas feijoadas com os bagulho tudo, sabe? Tem perna, tem orelha, não sei o que lá, blá, blá, blá. E tem que ter todos os itens da feijoada, que é couve, bisteca, torresmo, laranja, tá ligado? Com tudo, tudo, tudo mesmo. E meus pais são dentistas, nunca tem refrigerante na minha casa, nunca. E a única exceção é quando tem feijoada. E aí, quando eles compram feijoada, tem que ter uma coca.
Ah, isso que eu ia perguntar.
Muito louco.
Tinha um específico, né? Específico. Nossa, mas
eles
topam, é o pior.
Ou não, é pra galera?
Toma.
Uma vez no ano?
Não, não é uma vez no ano, é quando pede feijoada.
Ah, tá.
Não sei porquê, meu pai, acho que combina.
Toda semana, todo sábado.
Caralho, que engraçado. Que
doideira, né?
Muito.
E aí, tipo, quando eles falam vai ter feijoada, eu já sei exatamente os itens que vai ter. E eles compram no mesmo lugar, assim, mano, há muito, 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 desde que eu me entendo como gente.
Ah, isso é muito gostoso, hein? Querendo ou não, lá em casa, também a gente tem esse costume também, por exemplo, todo sábado é dia de feijoada.
Então, mas você come feijoada todo sábado?
Todo sábado.
Nossa, que loucura, cara.
Todo sábado, toda semana, todo sábado.
Odeio feijoada.
E aí... Ah, Tito, você é um bosta. Aí tem na esquina um restaurante que é muito da hora, cara. E a galera, tipo assim... Sei lá, mano. Cria uma intimidade muito rápida, é muito gostoso. Quando você vai buscar a feijoada, você já toma lá a sua caipirinha, aquele jadão, pra você abrir o apetite, blá, 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 blá. É muito gostoso, sabe? Então meio que faz parte da situação de você ir buscar a comida, de tomar caipirinha, de voltar pra casa, de comer as paradas. Eu acho isso bem gostoso. Então pra mim, sábado é sempre dia de comer coisa gostosa.
Obrigado. Nossa, mas feijoada todo sábado, acho que minha gastrite ia falar, não, para.
É porque eu sou novinha, né, William? Justo. Tenho o quê? 22 anos ainda?
Mas eu acredito, já está rindo. Na idade dela, eu não tinha feito ainda nenhuma endoscopia.
Cara, imagina, você tá se cagando já nos 27, mano. É, imagina nos 30 e pouco, parça.
Segura. É porque as preguinhas, né?
Eu sei.
Continua. E você, Miguel?
O quê? Eu contei milhões de tradições.
Não, eu quero saber o que você come de tradicionalmente, assim, tradicionalmente na sua casa. Sua mãe é muito boa fazendo as paradas, né?
Não, minha mãe odeia cozinhar.
Ela faz pra você falou que ela faz.
Não. Mas você mora num bairro que é muito...
Favorável.
É, tipo, tem muitas coisas da hora no bairro que você mora.
Mas eu não aproveito. Eu sou péssimo nisso. Na saúde.
Nossa, velho, mentira.
O quê?
Tem vários bagulho gostosos.
Tem.
Ah, falou, já mora na Vila Mariana e também tem.
É, eu não tô entendendo.
É, mas eu aproveito, eu não tô falando que eu como.
Tá, mas eu não falo na Vila Mariana. Vila Mariana tem vários bagulho gostosos, meu Deus do céu, não sei o quê. Saúde é um bairro. Que é conhecido pelo
não,
quê?
Não, mas é porque, tipo assim, se você...
Por ter saúde.
Tipo,
por ter farmácias.
Muita farmácia.
Muita farmácia.
Eu adoraria esse bairro.
Do lado do Miguel tem a Liberdade, cara.
Ah. Como do lado, William?
Quantas estações é?
Como assim, mano? Quantas estações linha azul, velho? É longe pra caralho.
Cara,
quantas
estações que é?
Quantas estações que é?
Acho que é umas 10.
A Liberdade 10? É azul também, cara.
Liberdade então, é azul. Não, tá certo.
Azul, talvez.
Eu odeio falar isso,
mas muito
tá
perto.
Certo.
É muito perto.
Ah, mas isso não é perto.
É perto?
Ah, mano,
é perto. É pé, velho.
Eu queria criticar o William, mas ele acha que ele tá certo.
Não é. Tipo, deve ser umas 8 estações, ok. Não é muita coisa.
8? Não é, o Miguel. É muito perto, cara.
Até o Ana Rosa. Até o Ana Rosa.
O William já tá com o dedinho na fúria.
Até o Paraíso são 5.
Fala aí, William. Dá voz. Da razão.
Saúde, Praça da Árvore, Santa Cruz, Vila Mariana.
Dá 10
Paraíso,
minutos, velho.
Ana Rosa.
Eu acabei de procurar.
Nossa, mas é tudo isso. Eu tava...
São Joaquim é 8 estações.
Eu tava errado, 7, 8 então estações. Tô do lado do Mengão.
Não é longe, mas também não é perto, gente. Ok, é um meio termo ali, mas não é.
Cara, é que é foda. Tipo casa. Assim, quando você mora no Pico, qualquer lugar que você tem que sair de casa. Já é um negócio.
Ah, então, mas por exemplo,
é um rolê.
O lugar mais da hora gastronomicamente pra mim, perto de casa, é a Vila Leopoldina, tá ligado? Uhum. E não é perto, mas ao mesmo assim é o mais perto.
É o bairro próximo de onde você mora.
Eu gosto da Liberdade. Na verdade, eu gosto da Liberdade sem ter explorado ela direito ainda. O dia que eu acho que eu mais explorei foi quando a gente fez ensaio fotográfico lá.
É uma metáfora isso?
Quê?
Metáfora?
Não.
Véio, às vezes você tá falando pela...
E aí, tipo assim, a gente foi tirar foto. Aí nesse dia eu pensei, caraca, vou comer todo lugar que a gente passar e tiver um bagulho diferente, vou comer. Nada, né, mano? Trabalhando pra cacete, tirando foto, caro, véio, né? Vários bagulho, nada a ver. E também caro, né? Só que eu quero muito ainda ir pro bairro da Liberdade pra comer umas coisas muito específicas. Tipo assim, eu quero, sei lá, tomar um sorvete de sabor peixe, sabe? Essas coisas assim, mas
diferente. Mano, o William... Isso poderia ser uma tradição que a gente não adotou, mas deveria ter sido. É que o William é muito antissocial. Mas ele levava, tipo, quando ele achava um restaurante muito bom e a gente tava empolgado no grupo dos brothers falando, caralho, queria comer tal coisa. Ele sacava, quando era comida japonesa, ele sacava a carta dele de japonês e falava, vou te levar vocês nesse lugar. E era foda.
Restaurante japonês.
Não, velho.
Nossa, ô William, por muito favor, louco. Cara, faz isso com a gente, velho. Um dia que você tiver
se
legal...
você entrar no restaurante e todo mundo... Um barulhinho com a boca.
E a gente também, que a gente tiver... Porque é foda, né? A gente fala do William, só que assim, quando que o William vai querer levar a gente pra algum lugar, né? Tipo, olha então, o Tito, velho.
Mas ó, pra comer ele topa, velho. Pra comer ele topa. Se ele quiser, ele topa.
É verdade.
É o William, vamos conversar.
Pra comer...
Calma aí que eu já vou dar o gatilho no William. O William nunca foi num restaurante japonês legal.
Eu vou te levar, então. Mas você lembra quando você falou da pizza? Eu falei, não, vou te levar na pizzaria da hora. A gente vai ver numa pizzaria da hora.
E a gente foi. Eu lembro desse dia, foi muito gostoso, tá? Muito gostoso.
Você acabou de provar um ponto que eu acho que se você tivesse a sua cota, é fazer exatamente o que a Jéssica fez. É tipo, chegar pro entusiasta, do caso do William, da comida, e falar, nossa, eu nunca fumei maconha. Fala, nossa, eu nunca fumei maconha, cara! Eu preciso muito de vocês! Nossa senhora, chega aí, velho! E aí, tá ligado, mano, o cara vai falar, dá um deb! Dá não sei o quê! Fala, nossa, mano, tô doidão. Mano, funciona toda vez, velho. Finge que você é noob no bagulho, os caras que é expert vai querer te mostrar o bagulho.
Teve uma vez que eu tava gravando, não era perto da Liberdade, era mais ou menos perto da Liberdade, mas aí um cara falou assim, nossa, acho que eu não gosto de lá, meu.
Quê?
tá vendo? Do Guatimão. Aí deu, subiu aquela veia assim. Eu falei, mano, a gente vai sair daqui, eu vou com equipamento, a gente vai comer um lamen da hora. Eu tava com vontade de comer lamen, tava esse friozinho, pá, a gente foi comer um lamen, que delícia.
Ah, você, cara, não comeu a estranha favorita, cara, você errou.
Ah, que delícia. Agora eu fiquei com vontade de comer lamen e fumar um. Eu tinha a tradição com meus pais de sempre em restaurante lá na Liberdade. E meus pais gostam daqueles restaurantes roots, roots mesmo, que tipo, o sushi man não fala nem português, tá ligado?
Jesus.
Que você tem que pedir em japonês, pá. E hoje tá mais raro, mas ainda tem uns restaurantes assim. Mas quando eu era criança, mano, a gente ia sempre. Daí depois ficou mais velho, daí, não sei. Né?
Como eu posso pedir um sushi em japonês? Tipo,
tá escrito no cardápio, cara.
Ah, sushi. Haroshi kono kotokara koro shoni.
Eu tenho um bagulho de tradição foda, velho, que eu fiquei pensando esses dias. Por exemplo, a minha comida favorita da vida é pizza, mano. Eu amo pizza. Eu acho que, tipo assim, pode até ter uma pizza ruim, mas ela nunca vai ser pior do que um hambúrguer ruim, tá ligado? Na minha opinião. E aí que eu comecei a lembrar dessas paradas, de onde veio, né, essa preferência por pizza e tal. E, cara, eu venho de uma família pobre. Quando eu falo pobre, é pobre de verdade. Aquela que você não sai uma vez por mês e olhe lá pra comer alguma coisinha fora, tá ligado? E aí, em casa, a gente tinha o costume de, sempre que era meu aniversário, a gente ir numa pizzaria. Mano, como eu esperava pelo meu aniversário, cara. Muito, 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 muito. Eu morava em Praia Grande com os meus pais, e aí a gente sempre ia pra mesma pizzaria no meu aniversário.
E era tipo rodízio?
Era tipo rodízio ou não, você podia escolher, né? Mas assim, é uma pizzaria bem simplesinha, assim, perto de casa, assim. E aí a gente ia, né? Eu lembro que teve uma vez no meu aniversário, isso foi muito engraçado, né? A gente sempre... aconteceu uma coisa muito boa, ou era meu aniversário, a gente ia nessa pizzaria. E aí teve uma vez que falaram que a gente foi, né? E que aí eu tava numa escola nova, né? E aí eu fui tentar explicar pra minha mãe e tal, não sei o que lá. E realmente era um evento, tipo assim, colocar roupa diferente, sapato novo.
Penteadinho.
Tudo pra sentar na caralha de uma mesa falsiê pra comer uma pizza de mussarela. Mas era muito gostoso. E aí, beleza. Aí eu lembro que quando eu fui explicar esse dia, eu bati a minha mão assim no copo, tá ligado? Fui falar, ah, o tamanho da quadra é esse. E abri os braços. Eu derramei coca na minha mãe e no meu pai. Nossa. Inteiro. E a minha mãe... tipo assim, hoje em dia eu entendo ela, porque eu sou do nível de estresse que ela sempre foi, sabe? Ela é muito estressada. E aí ela ficou putaça, velho. Falou, foda-se a pizza, chegou em bala, porque a gente vai comer em casa, não sei o que lá. Eu fiquei tristona, tá ligado? Nossa. E é uma lembrança muito forte que eu tenho. Mas, tipo assim, por que eu tô falando ruim, né? É ruim essa lembrança. É mas é porque a lembrança boa...
a gente não falou que
ia
ser boa, uma tradição boa. Tá na hora de chegar nas ruins.
Não, mas assim, a tradição boa era que a gente sempre ia na pizzaria. E isso me trouxe uma coisa boa, porque até hoje...
memória
eu
afetiva.
Com 27 anos, a minha comida favorita é pizza, cara. E eu tenho plena certeza que é porque a gente fazia essa tradição em casa. E eu acho muito gostoso, porque hoje em dia, tipo, na época, não tinham tantas pizzas igual tem agora, de vários sabores e tal, tá, blá, blá, em qualquer lugar, tá ligado? Hoje em dia eu abro o iFood e vou ver, tipo, pizzas e blá, blá, os sabores. Caraca, cara, é muita coisa diferente, pode, tá ligado? Crer. Então eu acho muito da hora isso, porque meio que evoluiu a tradição pra mim. Até hoje, eu sou muito fanática em pizza. E sempre que é meu aniversário ou uma data comemorativa que eu fico muito feliz, eu peço pizza e continuo até hoje.
A minha memória afetiva é com temaki. Tipo,
com temaki.
Mas nesse jeito que minha família faz, né? Porque, tipo, minha mãe prepara os bagulho. E desde que, tipo assim, desde que eu me entendo como gente, cada um faz seu próprio temaki. Minha mãe não fazia pra mim,
tá ligado?
Ah, você
tá com vontade, aí você levanta da...
Você faz, você coloca o que você quer. E aí, por exemplo, tem foto de eu muito criança fazendo merda, caindo tudo em mim.
Que
assim.
Fofinho!
O problema da memória afetiva é essa, porque você tem uma memória de uma coisa muito boa, que pode até ser muito boa, mas na sua criação é muito maior. A minha memória afetiva de comida é macarrão, massa, velho, na casa da minha avó.
É? Você fazia...
De domingo, todo domingo a gente ia lá, eu, meu primo,
mas fazia massa fazia um molho 3 horas.
Não,
minha avó era zica. Cara, velho, eu fui uma vez, assim, numa macarronada dessa, numa época em que eu namorei uma italiana, né, de família italiana, assim. E aí eu presenciei uma vez isso, de, tipo, as tiazinhas fazendo massa, pá... E foi uma memória da hora, mas eu nunca mais nunca mais tive, tá ligado?
Foi uma memória, uma unidade. Uma unidade de memória. Tipo, você gastou um slot.
Sim, e foi mó estranho, porque, mano, festa da minha família é todo mundo quietinho, né? E aí festa dessa família parecia que tava todo mundo brigando o tempo
isso
todo.
Isso é muito louco. Isso é muito louco. Você conviver com outras famílias é muita doideira, velho.
Eu tenho uma memória afetiva de brincar com o médico, com o meu...
Eita!
Eu fazia isso também, eu fiz isso já também.
Era a Brinks.
Que loucura.
Fala aí, Tito.
Não tem muito
com
falar,
comida,
não,
você não tem?
Parível. Não,
acho
mano,
que tem, velho. Tua família, você faz vários bagulhos.
Sua mãe cozinha.
Ah, a tradição era ficar de castigo mesmo. Afastar da família, pra eles poderem curtir a festa sem uma criança causando, mano, na vida das pessoas. É verdade, não tem muita tradição, não. Minha família é italiana, cara. A gente comia...
Massa tem. Também, então.
Mas não tem reunião que fazem massa? Que as velhinhas vai fazer massa?
Eles são da Itália até hoje?
Não, tem... Não.
Ah, eles são brasileiros, então.
São.
Tem uma descendência italiana. Ah, tá
sim,
bom.
Sim.
Entendi.
Tá enchendo o saco.
Ela tá enchendo meu saco, velho. Eu não tenho, velho. Tipo, pra você ver, acho que a tradição da minha família é fazer charuto e quibe cru numa família italiana.
Que delícia, cara.
Eu gosto de mais charuto de uva ou charuto de repolho?
É, de repolho.
Caralho, Tito.
É bom pra
chama,
porra.
Mano. Não, é
mas, mano, minha avó morreu com a receita.
Sério?
Não, ela tá viva ainda, a receita morreu.
Ela tá viva, velho.
Ela tem Alzheimer, ela esquece a parte da carne. Eu falo, vó, é só adicionar o arroz?
Mas ela não escreveu em nenhum caderno?
Mano, a gente achou que a receita dela era a vida toda. Só que depois a gente viu, tava atrás da embalagem de Oki. Da própria...
Nossa, Thiago do céu.
Achou que a receita era dela. Não, velho, a gente realmente faz o quibe cru. E acredita que foi... Eu acho que posso falar com grande propriedade. Propriedade. Melhor assim, falando errado. Eu sei fazer quibe cru. Meu quibe cru é bom. Aprendi essa pandemia. Foi uma maneira de reconectar com minha mãe depois de, mano, ter traído meu pai, fugido há 6 anos, tá ligado? Falou que ia comprar um cigarro e nunca mais voltou. Não, verdade. Foi uma parada...
Mentira, gente. É mentira.
Não, né? É a parte... Eu aprendi. Não sei como. Eu aprendi a fazer quibe cru, cara. Eu sei fazer quibe cru. É bom pra porra. É bom, cara. Essa é a minha tradição. Faz, sei lá... 2 anos desde a pandemia.
Tradição da família do Tito é
uma tradição, velho.
Faz... Sair de casa e comprar
também,
cigarro.
Eu tenho uma tradição, sei lá, 2 anos faz que eu tô no meu quarto.
Eu tenho, assim, quando eu saio pra trampar, eu tenho um negócio que acende uma lâmpada no meu cérebro. Eu falo, eu vou fazer um café e vou levar na minha garrafinha. E, por exemplo, quando eu sei que eu vou sair pra trampar, eu fico o dia inteiro sem tomar café. E aí eu faço a garrafinha e venho pra cá.
Que é o que você tá fazendo agora. Você tá consumindo toda a sua dose...
De cafeína.
Diária de cafeína agora.
Exatamente.
Cê, agora, meia-noite, você falou, mano, agora que eu vou dar meu shot
de... É um ótimo horário.
Sou viciado em heroína. Eu posso dar um shot na minha veia. E aí você escolheu, tipo, meia-noite.
Foi.
Cara, você é um bom drogadinho, hein?
E aí, eu tava até trazendo pro Miguel, mas hoje a Alessandra, minha mina, pegou a garrafa, daí o Miguel ficou sem. E eu fiz o café dele, mas eu tomei.
Eu já tomei.
Tomou dois, então.
Eu já tomei. Eu também fiquei muito surpreso o dia que o William chegou me dando algo. Eu, tipo, achei que tava envenenado. Então eu falei, mano, mas não,
foi exatamente o bagulho que aconteceu, que a gente tava falando. O Tito falou assim, acho que eu nunca tomei um café da hora. Pim, tá ligado?
Você não fazer um café pra certa.
Você. Eu, a Jéssica também fez isso.
Também, mano, eu também senti essa mesma coisa. Não que tava envenenado, mas eu falei... Será que ele ia dar pra alguém que não veio? E aí ele decidiu dar pra mim.
Deu pro gato dar umas lambinhas e falar, o gato tá me se mexendo.
Foi
ainda.
O dog ainda. Ela falou, nunca comi dog de Osasco.
Não, você
vai comer um dog de Osasco. Eu não posso falar nada do William, porque tudo que eu falo...
Mano, esse é o jeito de lidar com o William, então.
Teve uma coisa que eu nunca fiz até hoje ainda.
Nossa, eu nunca tive um relacionamento humano e, mano, respeitoso com o ser humano. E falou, ah, então peraí. Ô, Tito, tudo bom? É.
Ô, William,
por favor, você poderia fazer silêncio pra
tem
gente
uma
poder
coisa que...
gravar, calibrar o áudio? Nossa,
que eu nunca fiz. É, ainda não... É, eu quero ainda, né? Que é usar cintaralho em alguém.
Que delícia, cara.
Gente, é o seguinte, meu aniversário é dia 7 de fevereiro, entendeu? De 2022, na verdade, de todo ano, né? Eu sempre faço. Ah, é porque eu sempre faço aniversário, infelizmente, no dia 7 de fevereiro.
Que coincidência.
Quem quiser me mandar um alôzinho assim na DM, falando, ah, Cinterelio, ou se não, sei lá, um diduzinho, famoso pau de borracha, me manda um alô, velho. Todas essas coisas sexuais eu tô querendo ganhar no meu aniversário.
Eu acho que isso é um nicho que a gente consegue patrocínio, de verdade.
Ah, é, né? Porque a gente já consegue muito.
Por exemplo,
no mundo
você
que
sabia
a gente
que
trabalha, né?
Uma das empresas que mais começou a patrocinar podcasts lá fora, tipo do Joe Rogan, os maiores podcasts há uns anos atrás, era tipo a Flashlight, que é aquela lanterna que é... Uma lanterna pra você, né? colocar aquilo onde você coloca... coisa muito mais suja. Não, como eu posso falar assim, ser bloqueado? É uma lanterna, sem fio.
Pra se autoestimular.
Autoestimular o menino. Ah. E era muito comum. Eu imagino a gente ser patrocinado por uma marca dessa. Isso é incrível.
E a marca ia fazer todo sentido na minha cabeça. Agora, pros analíticos, eu já não sei, né?
Demorou. É, se você tem uma marca e conhece alguém, entre em contato com a gente, porque eu com certeza...
O Miguel falou da tradição dele do beck e abraço. E tem muita gente que fala do último beck do ano, né? Que junta uma galera e faz a vela do ano, né? Vocês têm alguma tradição macuística dessa?
A minha tradição é ter ganja no final do ano, velho. Por favor.
Só isso?
É, porque pra mim é sempre difícil. Porque, pensa, eu recebo no último dia do mês, velho. Olha que desgraceira que é. Aí eu tenho que ser organizada... o suficiente para desde novembro conseguir transitar o mês de dezembro inteiro até o seu final com ganja, o que é algo impossível. Então a minha meta para todo ano é conseguir passar o 31 pro 1 com ganja, velho.
Pra vocês é importante tá chapado?
Com certeza. 31 pro 1?
É?
Pra mim é gostoso, muito.
Pra você é, Tito?
Passar chapado ano novo? Não, eu geralmente chapado, você diz chapado de ganja.
É.
Não, eu passo louco de outras coisas. Eu geralmente a ganja é quando eu chego em casa, pra ser bem sincero.
Ah, pode crer, pra dar aquela... É,
pra sossegar o leão.
Ah, mas... eu adoro acender a velhinha.
Eu sei que, tipo, dia 31... E é engraçado, porque minha tradição é justamente me afastar de tudo que acontece em São Paulo ou aqui da capital. Eu não vou viajar. Eu amo a minha cidade quando no final do ano novo.
Nossa,
todo mundo vai viajar.
É muito vazio. Bom isso, cara.
Eu atravesso
muito bom,
São Paulo de ponta a ponta, véi. E a Jéssica tá fazendo meme que quanto eu falo. E eu sou ousada. Ah, achei que você ia continuar. E eu comecei a falar, eu gosto de dar um brioto, tá ligado? E eu achei que você ia continuar. Não, mas eu adoro São Paulo quando tá no final do ano. E eu tenho...
Ai, por quê? Você deita na Paulista?
Deita na Paulista,
ai, que delícia!
Meu.
Essa avenida, meu! Inteirinha pra mim, cara! Não tem nenhum carro passando, que delícia!
Exato, meu! Do cambalhota ali na frente do MASP, meu! Juro! É nesse naipe. E eu gosto porque eu tenho amigos tão chato quanto. Então, eu sei que eu não vou viajar, eu sei que eles não vão viajar. E o pior, a Jéssica tá fazendo graça, mas já passou uns dois anos aqui junto. Quer fazer o quê hoje, Tito? Eu não tenho nada pra fazer.
Hoje eu tava perguntando pra
você. Vou ficar louco com meus amigos. E eu sei que pelo menos do dia 31 ao dia 1 eu vou estar louco. E aí quando chegar em casa eu vou dar aquele... Essa é a tradição. É o sossega leão do dia 1º de todo ano.
Antes de dormir,
lógico.
Pode crer. Eu não tenho... Eu achava que eu não tinha, mas aí eu descobri que eu tenho um pouco, sim.
Tem? Qual que é?
De ficar chaparadalhaço. Eu nunca fiz isso conscientemente. Tipo, agora é hora de chapar. Mas, tipo...
Seu corpo sabe.
É uma coincidência porque não tem nada pra fazer. E quando eu não tenho nada pra fazer, chapar é da hora, tá ligado?
Mas, Will, como que é seu ano novo? Tipo assim, você passa com a família?
Em casa, sozinho. Normalmente jogando joguinho com a minha mina.
Sem fazer nada.
Ah, gostoso demais.
Gostoso demais. Isso que eu tô falando.
É que eu acho que a ganja, pra mim, principalmente é o lance de estar com os amigos, tá ligado? E eu acho que o ano novo é um momento que eu não gosto de viajar também. Mas gosto de estar com meus amigos, então, mano, é a hora que você faz uma rodinha e realmente tá trocando ideia, tá realmente...
Naquele ano novo que eu passei lá, eu até levei um back coletivo.
Levei
um back coletivo, olha só.
Meu Deus, o William... De novo.
Caraca.
Você não conhece o William.
Não. Isso tá sendo muito avanço.
Não, tipo, Jéssica, deixa. Eu já tô aqui há anos, eu ouço essas histórias do William. O foda é que, assim, ouço 20 histórias e duas se comprovaram. Uma, que ele era...
A do hoje do rockzinho foi com...
Ele tava pegando uma mina numa foto, e é verdade, não tenho o que falar, ele tava magro. Foto. Tinha 15 anos, tava bêbado, eu não acredito.
Tava bêbado, de cabelo descolorido, todo fortinho com uma mina.
Não tenho nada em minha defesa, a prova física foi muito mais, tipo... E agora eu vi o vídeo dele cantando Kiss no meio do pátio do colégio.
Isso foi muito bom, velho.
Então, tá ligado? Tipo, quem sou eu pra ficar jogando os outros agora, velho? Eu acredito que o William era um senhor zica antes da gente se conhecer, eu acho que eu estraguei a personalidade do menino.
Ou ele só não gosta de você mesmo, e foda-se.
Isso explica muita coisa.
Miguel, que você faz final de ano?
Esse caminho muito fácil.
Fico com a casa dos meus amigos, velho.
Meus brother.
Porque uma tradição que eu sempre quis fazer é passar a virada transando. E eu realizei
Eu nunca fiz isso.
Nossa, sabe? Tipo... Não, foi meia-noite. Você
tá zoando. Era nesse naipe, tipo, falar, mano...
Cronometrado?
Não. Usei meia-noite, mas foi tipo... Começamos tipo uns 10 anos e acabou uns 10 depois.
Entendi. Eu só consegui uma vez na minha vida passar o ano novo beijando
alguém. Era meu sonho da vida fazer isso.
Por quê?
Não sei, mano. É um momento
começar
de...
Começar o ano, mano.
Começar o ano é uma coisa muito boa, tá ligado?
Entendi.
Acho que é essa brisa.
Mano, muito bom nossas tradições aí. Desejo boas tradições pra todo mundo. Muita prosperidade ganjística pra todo mundo que tá ouvindo. E agora vamos pro nosso momento Gastalombra.
Gastalombra!
você vai deixar de novo a gente cantando.
Tá, beleza, deve ter sido horrível isso.
Então vamos nas roletas Gazela Lombra, onde a gente indica coisas para as pessoas gastarem a lombra nessa semana que está por vir. Quem quer começar?
Cara, eu vou começar porque eu não tenho nada. Então assim, não tenho nada, estou assistindo, mas aqui não é nada novo. A gente tá gravando muito podcast, mano, tá difícil aqui.
É verdade.
Então tá difícil acompanhar e indicar todas as coisas. Tudo bem que eu poderia indicar coisas velhas também, né? Não precisa ser coisa que eu tô assistindo agora. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça que eu tô vendo, que eu tinha parado, eu vi a primeira temporada só, foi La Casa de Papel.
Olha, cara.
E aí eu tô na quarta temporada agora. Porque eu vi no metrô o anúncio da quinta, acho, né? E aí eu falei, pô, eu parei de assistir, vou voltar. Tinha gostado da primeira, vou assistir.
Então, deu uma bodeada da primeira pra segunda, cara.
Então, a primeira eu parei, como demorou muito tempo, eu não peguei o hype, não sei o que aconteceu. Eu não assisti a segunda. Aí voltei a assistir agora. É divertidinho, você pega uma empatia forte pelos personagens, que eles
mas
são bons.
É que eu queria que, tipo, eu queria não, né? Eu já tô querendo muita coisa. Mas, tipo assim, eu achei que enrolou muito, tá ligado? O negócio do banco lá, pô, deveria ter acabado na primeira temporada e tudo. E aí vai, segue a vida de outro sentido.
Mas acabou
sentido.
Na primeira temporada aqui, voltaram outros bagulho, mano, né?
Aí, pô, aí já não, né?
Mas eu acho que isso fala muito sobre o estilo de quando você... Eu não sei, né, gente? Eu nunca fui ladra, mas eu me sinto como se eu fosse. Por exemplo, eu acho que isso não termina na primeira vez que você faz, sabe? É um bagulho que fala muito nessa última
pode
temporada.
Crer, pode crer, né?
De que, tipo assim, beleza, pode ser... Ah, você queria dinheiro? Beleza. E as outras vezes você tá fazendo? Você tá fazendo pela adrenalina, pelo bagulho do negócio. Então eu acho isso muito foda, tá ligado? Que é isso.
Vocês lembram de uma série que chama Prison Break?
Lógico. Nossa, vai, gatinho.
Quando a pessoa saiu da prisão, pra mim acabou o seriado,
teoria,
tá ligado?
Já era,
né?
Já era.
É, não faz mais o menor sentido. E aí a Casa de Papel, pra mim, é a mesma coisa. Eles estavam lá na Casa de Papel.
Sim.
E aí eles saíram da Casa de Papel, acabou.
Agora
tá
eles foram pra Casa da Moeda, onde eu tô, né? Que é um outro assalto que eles faziam o esquema. E uma coisa que eu fiquei muito em choque, eu não lembrava disso, é que tem um episódio aleatório que apareceu o Neymar, que ele é um monge.
Não
que
lembro
loucura,
disso.
Não lembro, eu não vi, eu só vi a primeira temporada.
Que episódio, que temporada?
Mano, acho que é na terceira temporada.
Ah, não cheguei. É, que loucura, por nada.
Ah, mano, tipo, é uma série espanhola, né?
E ele jogava
então,
na Espanha.
Então ele tava no Barcelona lá, e tem uma hora que ele faz um papel de um frei e fala, tipo,
loucura,
três palavras.
Eu
tipo,
nem
fala
percebi
assim,
isso,
ah, né? Ó, ele é brasileiro, tá, mas não é jogador, né? E aí os caras falam, qual é a paixão lá? Ele fala, futebol, blá, 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 blá. E é isso.
Que loucura,
e eu acho,
cara.
Sabe o que eu acho mais bizarro dessa cena? Depois vocês procuram assistir só a cena, não vai te atrapalhar em nada. Mas eu acho que ele atuou sozinho na cena, ele não atuou com os outros caras.
Ah, muito
porque
provavelmente.
Porque é um plano, é só um
muito
plano dele.
Né?
E aí são dois caras aqui, ele, tipo, na frente, ele só dá o texto e os caras, tipo, ah, depois eles ficam entre eles e acabou.
Pode crer. Mas o La Casa de Papel, primeira temporada, é muito boa, hein?
Eu gosto muito dos personagens, velho.
Eu não passei
muito
daí.
Dos personagens,
foi a primeira. Né? Depois eu já vi que era bosta.
As minas são muito boas.
As minas são muito boas.
E o marketing
boas,
que os caras estão fazendo dessa temporada agora, com os bagulho das minas, né? Do matriarcado e tal, mano. Aí me hypou isso, ver isso no metrô, tá ligado?
É, né?
Eu fiz um trampo lá na CCXP, né? Do La Casa de Papel. Ah. Que tinha uma réplica do banco, da Casa da Moeda lá.
Muito louco.
E era muito da hora, mano.
É uma série boa, é uma série divertida, acho que dá pra passar o tempo, tá ligado?
E até aquele bagulho que a gente tava falando, né? Que o bagulho é espanhol, né? Quando a gente assistiu uma série espanhol, né? E ia ter hype no mundo inteiro, é muito louco, né?
Mas cinema argentino sempre foi muito forte no... Cinema argentino sempre foi muito forte no Brasil, velho.
Sim.
Mas... Sempre! Muito forte!
Não, pra quem gosta de
muito forte!
Pra quem é chato igual
sei,
o Miguel,
véio,
não, pra quem gosta
forte.
De cinema nacional, o cinema argentino
eu sempre
foi inspiração pra gente.
Nacional, mas assim, eu nunca vi. Eu vejo como mais forte agora, depois, eu acho que do lance das séries, tá ligado? Beleza,
não, tomou
com
proporções
filme,
maiores, com certeza. Você assiste mais fácil.
É.
Mas o cinema argentino sempre foi muito famoso, muito forte.
Que quem mais?
Eu tive uma brisa essa semana. Ó, gente. Não é pra ficar me julgando, né? Eu sei que a gente julga normalmente, mas assim. Eu tive uma brisa muito louca essa semana. Fiquei numa vibe muito tentando voltar no passado, assim, pra reaver alguns sentimentos. E eu entrei numa pira que poucos vão me entender. Mas da fase da Ariana Grande com o Mac Miller, sabe? Eu sou muito cachorrinha do Mac Miller. Eu gosto muito dele, muito, mas num nível assim, se ele tivesse hoje aqui, pedisse pra eu casar, eu largava tudo da minha vida e eu casava com ele e dava quantos filhos ele quisesse, tá ligado?
Eu não quero filho, não, tá de boa.
Foda-se, o que ele quisesse eu dava pra ele. E assim, foi muito triste, porque eu fiquei essa semana inteira revendo o vídeo dos dois. Foda-se que é a mesma música, que é não sei o que lá. Eu fiquei revendo vídeo de shows dos dois juntos, de tal, não sei o que lá. Eu achei muito foda, ainda mais porque, né, pra quem não lembra, Mac Miller morreu, né? Mas assim, achei muito triste, mas foi muito gostoso rever essas músicas, principalmente porque... Porque nada, velho, só chorei, enfim. E aí isso me fez, sei lá, entrar numa brisa de aproveitar os artistas que eu conheço hoje, sabe? Pra, tipo, ver mesmo os clipes, dar like nos bagulhos, sei lá, fazer uns bagulho muito que seja... Que parece que é muito nada a ver, sabe? Mas enquanto a pessoa tá viva, né, meu? Porque eu podia ter feito tudo isso enquanto o Mac Miller tava vivo, eu não fiz porra nenhuma. Enfim, o que eu queria dizer é... Saiu o CD novo da Flora Matos, né, meus queridos? Então, tipo assim, Flora Matos, rainha, já beijei a boca dela, inclusive.
Sério? Ela já contou umas 3 vezes essa história. Eu e todas as vezes ela fica história. Muito empolgada.
É, sim. Não, não, assim, desculpa. Mas não tem como eu falar de Flora Matos e não falar que eu beijei a boca da mulher, velho. Ela é foda pra cacete. E, tipo assim... É, eu sei que a música favorita...
É por isso
favorita...
que ela parou de ficar pegando os outros aí.
Cala
você
boca.
Fica aí cantando a bola, porra.
Cala a boca. Eu sei que tem a música que é de trabalho, né? Do álbum dela, que chama Água de Maçã e tal. Que é muito legal, inclusive adoro.
Água de Maçã.
Só que a minha preferida é Água Perrier. E será que eu falei água de maçã? Eu acho que não é água de maçã. Eu acho que é só maçã, alguma coisa. E aí eu fiquei com água Perrier na cabeça e falei água. Enfim, é água Perrier a minha favorita, porque eu acho muito gostoso. Tem tudo a ver comigo, desde o começo até o fim da música. Então, se você não ouviu ainda, a minha indicação de gastar a lombra hoje é o CD da Flora Matos. Tá no YouTube, lindinho. Só dá play, pá, porque é muito gostosinho. Inclusive, dá like em todas as músicas, porque essa diva merece.
Qual que é o estilo?
Ah, ela cara, é ela é hip hop, assim, o rap, mas eu acho que...
Rap hop.
Rap hop.
Ela é um rap feliz.
E... Não sei, o jeitinho que ela canta é muito único, eu ainda acho que ela tem a pegada muito única, assim, ainda das paradas. E ela me representa muito como mulher, sabe? Por exemplo, hoje em dia, pô, eu curto muito rap, sabe? Demais, demais, demais. E em vários momentos eu me vejo pegando, escutando rap ou qualquer outra música, funk, enfim... Que coloca uma mulher lá embaixo, tá ligado? Isso é normal, a gente sabe disso. Mas em vários momentos tem algumas músicas que você gosta da batida e fala um trechinho só sobre mina, sendo submissa, isso e aquilo, blá blá, e você acaba escutando, sabe? Pelo todo ali. Mas as músicas da Flora sempre colocam mulheres pra cima, sempre mostram mulheres como num posicionamento verdadeiro, assim, de falar o que pensa, de falar o que acha, de estar com uma pessoa ali que se expressa da hora. Então é uma das paradas que eu mais gosto da Flora, sabe? E até na música dela que é de trampo lá, o que tem maçã no meio, que eu não tô lembrando agora, mas enfim, ela fala que a mina é fã dela, isso e aquilo, mas não fica, pô, jogando a mina lá pra baixo, assim, mas escrota, quer tudo que eu faço, tá ali na hora que eu quero e não sei o que lá. Não, velho, pô, a mina é minha fã, autografei a calcinha da mina, isso e aquilo. Um bagulho super sutil, sabe? Então eu acho muito da hora, inclusive amo. Quem tiver indicações de outras minas que façam músicas levantando mulheres, né? Tipo Asi, enfim. Me indiquem também, né?
Uma música que eu gosto muito da Flora Matos é Preta de Quebrada.
É
uma das favoritas da minha playlist. Demais. Eu escuto demais. Todo disco dessa música.
Ela é muito
academia.
Boa.
A Flora Matos é erva afetiva?
Ah, com certeza.
Você tá maluco? Ela já fumou do meu beck, velho. Você tem noção?
Vamos fazer um nabê com ela, então?
Meu, será? Vou mandar mensagem.
Jéssica, já vamos pedir pra galera no Instagram dela, então.
Já enche o saco dela.
Mas sabe o que é foda? William, a gente falou sobre isso, de uma pessoa específica esses dias.
Falou, da Marina Peralta, da que Marina... inclusive Maria! Eu tô querendo. E a Jéssica falou, eu não consigo, eu não consegue.
Tipo assim, eu daria muito meu culpa, Marina, hoje. Se ela falasse agora, porra, mano, mas e aí?
Caralho.
Agora, eu tô com vontade de cagar, mas eu daria pra ela. Só porque assim, a mulher é foda. A mulher é foda. O EP leve dela é ridículo. É ridículo, é ridículo. Eu até falei pro William, eu queria muito estar na B, mas eu acho que eu seria tão... Caralho, pobre de informação. Porque eu só ia conseguir ficar calado e escutar a mulher falando do meu lado, sabe? Eu ia perguntar, por que você é tão maravilhosa? Mas por que você decidiu falar isso então? Sabe, uns bagulho muito assim? Eu não sei, cara, mas eu ainda gostaria. Ela é muito foda, velho.
Ah, a Marcela fez com o Pelu e foi super legal, velho.
Né?
E ela é super fã também.
A Marcela é
vou
foda.
Vou mexer o saco da Marina Peralta, da Flora Matos. Vamos colocar na B aí com nós. E aí, Tito?
Tudo bom, cara?
Tudo bem.
O Tito tá aqui há 3 horas pesquisando o que ele vai indicar.
É verdade, vocês me pegaram de surpresa, eu falei, meu, eu não pensei em nada, a gente tá gravando muito
cara,
podcast.
É de surpresa, todo podcast, só todo podcast tem o Gastalumbra, todo.
Ah, Mas vocês me criticaram que eu tava falando muito, né? Aí eu fiquei quieto hoje. Eu deixei, eu fiquei, vou esperar o terceiro, porque eu sempre sou o primeiro, né? Aí eu falei, deixa eu esperar os meus amiguinhos e fiquei em terceiro lugar agora, entendeu? Porque eu sou respeitoso.
E o que isso tem a ver com você não saber o que indicar?
Nada. Okay. E é o seguinte, aí eu falei, meu Deus, agora vamos tirar esse pensamento de lado e pensar no que eu preciso indicar. E eu não sei eu, realmente. E aí eu abri meu Netflix, Netflix, e aconteceu o seguinte essa semana, eu fiquei chaparadalhaço. E...
Que gostoso.
É, desse jeito, onde você fica aquela 3 horas procurando o que assistir, mas você já tá chapado no nível que você coloca qualquer coisa. Mas eu acordei, sei lá, eu dormi na metade dessa indicação. Acordei não arrependido, porque não era a primeira vez que eu assistia e não vai ser a última. E eu vou indicar um clássico pra você que é chapado, se você não assistiu, que é The Anchorman, o Âncora.
Nossa, é muito bom,
cara. É um filme maravilhoso, é um filme de 2004 com o Will Ferrell, o Paul Rudd. Quem mais tem? O Steve Carell do Steve The Carell. Office. Tipo, cara, é um time absurdo. Se você nunca assistiu esse filme...
E mano, o que eu acho sensacional é que é um filme de...
Christina Applegate.
É um filme de âncoras de televisão e tem a batalha final, cara. Isso Exato. É sensacional, mano.
Ah, se você não conhece a premissa do filme, né? Basicamente, se passa nos anos 70, quando, sei lá, tem o ápice de você ser o âncora, o apresentador do Jornal Nacional, que tá... Mano... Imagina que você é o William Bonner, zica, só que você não é casado com a Fátima Bernardes, e aí chega uma Fátima Bernardes 2 que não tem nada a ver com você e quer roubar o seu lugar. Aí rola essa rincha de âncoras de apresentar o jornal. E, cara, dos anos 70, é maravilhoso. É uma obra de arte essa porra, velho. Já faz o quê? Uns 16, quase 20 anos dessa merda. E ainda eu assisto esse filme chapado e não tem uma vez que eu não passo mal de dar risada, cara. E tá no Netflix. Dá pra você assistir com todo mundo, meu parça. Coloca lá, o Âncora, Net Frito.
Muito bom.
Tito. Muito bom.
Meu nome no final,
e
tá?
E o seu Will?
O meu, eu comecei a assistir uma minissérie documental, mas é super longa e eu não consegui assistir ainda tudo, que é Get Back.
Get Back.
É um...
Eu acho que eu já não sei.
É um documentário sobre os Beatles.
Não gosto.
Que na verdade foi o seguinte, no auge da treta, quando os Beatles estavam quase se separando... Uma equipe de filmagem teve acesso a todo o backstage deles e acompanhou os ensaios, as gravações. E, tipo, uma parte que me toca, que não vai tocar todo mundo, é que é muito da hora ver, tipo, o equipamento, como eles gravavam, o que eles faziam, tá ligado? Como Porque era. Isso ninguém sabe, né? Tipo, como era uma coisa muito valiosa, como o método de produção dos Beatles, ninguém registrava isso, né? E aí tem lá os gravadores de rolo, eles usavam tal amplificador. E aí todos eles eram, tirando o Ringo, todos eles eram músicos muito foda. Então o cara tinha uma ideia, ele chegava e tocava no piano. Aí mostrava, faz o baixo assim. Tipo, todos eles tinham uma mentalidade musical muito foda. E é muito da hora ver um negócio acontecendo assim, tá ligado? Porque um tem um estalo aqui, daí o outro já complementa. Daí... Só o Ringo que era baterista mesmo, né? E nem era tão bom assim, mas ele era... Tipo, pros Beatles ele era muito bom.
Tem o Paul McCartney ainda. O Ringo morreu?
Ringo não. Quem então, tá vivo é o Paul McCartney e o Ringo Starr.
Os dois, tá. Beleza.
E esse material ficou guardado por muito tempo. Tipo, muito, 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 muito tempo. E eles só agora que eles tinham muito material, né? Que eles não sabiam o que fazer com isso. E aí eles fizeram uma minissérie. Se eu não me engano, são só 3 episódios. Mas os episódios são bem longos. Acho que o primeiro tem... comecei a ver o primeiro... Acho que 2 horas e meia, assim, é quase um longa-metragem. E conta uma história mesmo, né? Cada episódio, quer dizer, pelo menos o primeiro, ele tem toda uma narrativa e tal. E, cara, eu gosto dos Beatles, mas não sou super fã, assim. Eu achei sensacional, cara.
Eu gosto bastante.
É você ver além do que aquela música que você já ouviu 300 vezes, tem muita coisa por trás, tem muita história por trás, e esse documentário mostra bastante
Onde
isso.
Onde que tá esse documentário?
É da Disney Plus.
Disney
Plus. Eu achei do caralho, cara. E, mano, ainda bem que essas imagens vieram à tona, porque se não viesse ia ser uma pena, cara. Tanta coisa tão valiosa, perdida.
Bom, gente, foi mais um episódio de 1-2 Testando, um podcast que tá pra mudar o nome.
Não!
Não vai mudar,
não,
a galera foi
vai
contra.
Mudar, velho. Pelo amor de Deus.
Teve gente que concordou comigo.
Não, okay. A maioria falou, quê? Esse nome é sensacional. Inclusive, eu beijaria a boca de cada um, tá? Falou isso. A gente tá apelando
Jéssica,
pra tudo agora.
A gente teve 477 mensagens. São 477 bitocas que você vai ter que dar.
Tem que esperar a próxima festa do 1-2.
Então vambora. Valeu, Jéssica.
Galera, é nóis, pra quem... Eu sei que é dezembro ainda, né? Mas economiza seu dinheirinho, que dia 7 de fevereiro, meu aniversário tá chegando. Muito obrigado de nada. Faça essa gata feliz. E seja feliz também, né, velho? Final de ano. Se não, fica tristinho igual eu fico, né, no meu sofazinho, sem família. Só vendo os storyzinhos. Mentira. Se não, fumandozinho, assistindo o Netflixinho.
Falou, Miguel. É
falou, nossa, eu fiquei até perdido no que a Jéssica falou, meu Deus. Ela falou
foi
muita coisa.
É, tem que ser rápido, né?
Falou,
tchau.
Galera, bom final de ano aí pra vocês, aproveitem as festas e se cuidem.
Falou, Tito.
Falou, rapaziada, juízo aí nesse final de ano, como eu não vou ter, faço tudo ao contrário que eu tenho. E lembre-se, se quiser mandar a foto do Brioco, Will muito nerd, ali diretão, é nóis.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal também, @Will muito nerd lá no Wild Rift, é nóis.